Bem-vindos ao DWBRCast, eu sou Fred Pavão e...
Oi, eu sou o Bárbaro Cardoso e Correia e não, eu não sei fazer fogo saírem dos meus dedos.
Oi, eu sou a Thais Alckx e a Bárbara é uma professora bem curiosa, né?
É o tipo de professor que eu não gostaria de ter, porque ele se segue até em casa.
É, né? Meio stalker, né?
Gente, que tipo de professor faz isso com um aluno?
Eu achei meio estranho isso aí,
não,
né?
Não, que tipo de professor se junta com outro professor e fica te stalkeando, né, cara? Seguindo de carro e tendo conversas infindáveis, né, cara?
Pois é, gente. Aí, não, onde você mora e, mano, vou te seguir até em casa. Não!
Cara, eu acho que não era muito curioso. Não era pra ajudar, não. Era curiosidade mesmo.
Não, e outra.
Era fofoca.
Era fofoca.
Era babado.
Que quanto tempo a Susan levava pra chegar em casa, né, cara?
Nossa,
porque tava, tipo,
imagina,
super escuro.
Né,
né, meu? E, tipo...
Escola fica... noturna, né, cara?
É, escola noturna. E fica esperando lá.
Não.
Tipo, olha, meu, chega, vem pra cá. E foi pra cá. Tô esperando aqui.
Não, mas é que na Inglaterra escurece às 4:30 da tarde, gente.
Então tá
no inverno, né?
É verdade.
Não é que novembro é inverno.
Então, só pra situar a galera, só pra eles sacarem o que a gente tá falando, porque a gente tá falando várias coisas jogadas e eles devem estar boiando. Hoje, nós chamamos nosso amigo Bárbaro aqui, que é, assim como eu, um amante da série clássica, especialista, tá fazendo tudo na ordem. Então, chamamos ele para discutir, não o primeiro, a história de Doctor Who, mas sim o primeiro episódio do Doctor Who, destrinchá-lo, dissecá-lo e usar fogo pra saturar
muito
tudo de
fogo,
volta.
Muito fogo.
Porque hoje revisaremos nada menos do que Unearthly Child e todos os episódios subsequentes desse arco.
Exato!
É isso aí, vamos pelo começo e do começo começaremos.
Sim, mas não antes de nossa sessão dos e-mails.
Yeah!
Vamos para mais uma das nossas leituras de e-mails, essa coisa maravilhosa, esse momento que a gente tem de comunicação com a galera que escuta a gente.
Exatamente, é aquele momento em que o fã tem a voz no DWBRcast.
É verdade, que na verdade não, porque quem tem a voz é a gente.
Não, mas
nós somos os porta-vozes.
Exatamente.
Nós estamos canalizando cada um de vocês
de forma midiática, não é verdade?
Poxa.
Através dos canais de comunicação dessa internet maravilhosa.
Sim.
Então vamos lá.
Nosso primeiro e-mail de hoje, quem é nosso primeiro e-mail de hoje, Thaís?
É da Elaine Silva.
Elaine.
Olá, Thaís e Fred.
Olá, Elaine.
Tudo bom?
Tudo bom.
Tudo bem.
Tudo bem.
Tudo bem. Fiquei muito feliz com a volta do DWBRcast. Vocês têm feito um ótimo trabalho.
Obrigado. Estamos aqui pra isso.
Eu simplesmente adorei esse trailer. Incrível, do começo ao fim. Gostei da quantidade de vilões mostrados, vários que nunca apareceram, porque acho que isso fez falta na temporada anterior.
Sim, claro.
É verdade.
É verdade.
Além disso, não vejo a hora de ver aquela cena da guitarra completa, mesmo que seja curtinha. Parece ser um raro momento descontraído do 12º.
É verdade, né? Que a gente vê... O 12, ele é um doutor meio carrancudo até, né?
Eu
acho que de
é
propósito.
Um
ele é bem rabugento e a gente tá vendo que ele tá mega curtindo, ele sorrindo.
Ele é escocês. Mas escoceses também se divertem, né? O
Sim.
David Tennant é um dos maiores fãs da banda The Proclaimers.
Sim. Temos aí também Sylvester McCoy, também escocês. Ele era um cara super descontraído.
Também gosta de música, né?
Sim,
toca
sim,
colher.
É verdade, é verdade. Vamos ver aí. Eu acredito, faça suas apostas, eu acredito que vai ser Johnny B. Goode ali. Tem que ser, aquilo você não fala.
E não só isso, né? A gente tá tendo a promessa aí de que ele e a Clara finalmente vão ter um relacionamento saudável.
Sim, sim. Eu acho que
então
que
ele vai estar mais solto, né?
Sim, e ela tá,
doutor
talvez
mais
também,
solto.
Né?
Ela também, não tem que deixar de ter tanta TPM.
Eu acho que
a cada
episódio. É o fator Danny Pink que foi embora, né, cara? Eu acho que já passou.
Eu acho que isso vai ajudar.
Eles já sabem que um mentiu pro outro.
É.
Nessa altura do campeonato, né?
Uhum.
E já se resolveram. Tipo, já teve problema, já resolveu o problema, agora bola pra frente. Sabe?
Exato,
isso vai ser legal.
Exato, exato.
Ah, continua aí.
Quanto ao personagem da Maisie Williams, eu espero que seja a Susan. Porque
muitas apostas.
Porque sempre quis saber o que aconteceu com a única parente do doutor, sem contar a filha, é claro.
Sim.
Será que a Susan Season soube da Guerra do Tempo? Será que ela já quis voltar pra Gallifrey ou reencontrar o avô? Uhum. Vocês disseram que poderia ser um dos ecos da Clara, mas eu acho que já chega de Clara e de explorar essa personagem. Agora é o momento da Clara perder importância e se despedir de uma forma legal e sem traumas. Não é que eu não goste dela, mas acho que a personagem já deu o que tinha que dar. A gente sempre falou isso aqui também, né, Fred?
Sim.
A gente costuma dizer que...
É, eu acho que o problema é o tempo de
posição, né? É, a Clara já tomou tempo demais, não há nada de errado nisso. A gente tem companions que também duraram bastante,
verdade,
Sarah Jane,
isso,
né?
Isso é um problema da série moderna, né? Dos companions do Moffat, porque elas duram demais, né? A gente vê Amy Horry duraram pra caramba, a River foi usada em excesso, e a gente tá vendo esse mesmo padrão se repetir com a Clara. Tudo bem que tem aquela desculpa que são vários ecos e tal, blá blá blá, mas é um excesso de Claras em geral. Mas eu acho que é aquilo que eu sempre falo, tendo um companion a mais pra diluir essa sopa, fica de boa. O problema é que ela tá muito forte.
Então, sobre a Maisie Williams, ela acha que a Susan, como praticamente 80% das pessoas, acham e torcem pra
ser a Susan. Sim, engraçado que a gente tava almoçando hoje, agora mais cedo, um pouquinho antes de gravar aqui, e foi exatamente sobre isso que a gente falou, né? Sobre quem seria a Maisie Williams, e tem as teorias de que... Porque o Capaldi
que a gente elabora teorias na hora do almoço, gente. É assim que funciona aqui nessa casa.
Entre uma garfada e outra. Mas aí a gente falou lá que parece que o Capaldi disse que ela vai mudar de forma cósmica, né? E aí isso pode ser uma alusão à regeneração. E a Maze aparece justamente nos episódios The Girl Who Lived, The Woman Who Died, né? Ou ao contrário.
The Girl Who Died, The Woman Who Lived.
Isso.
Então acho que tem a ver. Mas, de novo, a gente tem que lembrar que o Moffat sempre fala que a gente olha pra frente. Sim. Ele pode pegar elementos da clássica que colocar na moderna.
O né?
que é um exemplo disso? Ele criou um personagem novo, que é o Strax, mas é de uma raça da clássica.
Sim. Ou ao exemplo da própria Kate e da Osgood, né? Que são descendentes de...
Da galera da Unity, da clássica, exatamente. Então, assim, eu acho que ela pode sim ser uma Time Lady, eu não vou afirmar que ela seja, porque esse lance de mudar de forma cósmica é muito subjetivo.
Sim, sempre.
Mas eu também acho que é uma personagem nova. Essa é a minha aposta, que é uma personagem nova.
É, mas eu acho que, nova ou não, eu acho que a chance dela ser Senhora do Tempo ou Galifreyana é grande.
Eu acho que pode
ser. Eu torço pra ser.
Ou é aquela pista falsa que o Moffat sempre gosta de colocar.
É, mas que eu falei do misleading que todo trailer oferece, que é o misleading que o Moffat oferece, né? Que dá um certo dinamismo pra temporada, pra gente não ficar sabendo tudo de bandeja também.
Exato.
Mas aí, segue aí.
Ainda não sei qual será o papel desempenhado pelo mestre desta vez. Talvez ela tenha um novo plano de dominação. O mais provável é que a Missy passe a temporada inteira tentando impedir o doutor de chegar a Gallifrey.
Possível.
Porém, ao contrário da Thaís, eu não perdi as esperanças de que o planeta natal do doutor reapareça.
Olha aí.
Então ela prestou atenção na minha abertura, né?
Sim, eu também não perdi a esperança não. Acho que eventualmente aparece de novo.
É, eu perdi. Eu...
Você não pensou sem esperança?
Cara, eu gosto muito de Gallifrey. Eu gosto muito de um arco do quarto doutor chamado The Deadly Assassin, que ele vai pra Gallifrey, inclusive sem companion.
Sim, o único
eu gosto muito, assim, de toda a mitologia por trás dos Senhores do Tempo, lá dos Time Lords.
Uh-huh.
E é uma pena que isso tenha morrido na era moderna um pouco, né? Virou um grande tabu, virou um grande escarcéu, um circo.
Então, eu entendo que você tá falando que perdeu a esperança, porque a gente tá muito tempo nesse vai, não vai.
É.
Mas eu acho que o Moffat tá sondando, sim, o caminho, até por conta do especial de 50 anos, que é em Gallifrey grande parte.
Mas é
e
muita
que
enrolação.
Fala sobre
Não,
tudo bem, é muita enrolação. Eu entendo que você quer ver logo. Eu entendo o seu concern sobre
isso.
É, já
cansei dessa porra. Mas... Traz logo essa merda.
Mas eu acho que volta sim. Eu acho que tá meio que rumando pra voltar. Se vai voltar nessa, se vai voltar na próxima, ou é aquilo que a gente sempre fala, né? A série não vai durar pra sempre. Eu acho que vai ter outra parada e vou voltar só muito tempo depois, que nem foi na clássica
e
na moderna.
Se
a série vai terminar, se essa era da série vai terminar com ele achando Gallifrey, eu não sei. Mas se Gallifrey volta, eventualmente, volta.
Então, mas eu não acho que seja legal deixar os fãs na expectativa.
Não, nem eu, mas a Isla não é a gente, né?
É. Bom, vamos lá. Parabéns pelo sucesso e um grande abraço. Obrigada, Elaine, pelo
grande
seu e-mail.
Grande abraço, Elaine. Obrigado pelo seu e-mail. Foi muito bom, foi muito bonito. Vamos ao próximo. Tem muita coisa pra falar.
O segundo e-mail de hoje é do Arthur Guedes. Sim. Olá, amigos do DWBR. Me chamo Arthur e eu sou o cara de barba no banner do DWBRcast 23.
Olha aí, foi aquele podcast que a gente gravou ao vivo, né?
Ele foi gravado ao vivo na loja da Companhia das Letras, ali no Conjunto Nacional, né? Livraria Cultura, Avenida Paulista, em São Paulo.
Uhum.
E ele falou: eu destruí a ilusão de muita gente falando do script do Matt Smith em cima do console da Tardes em The Day of the Doctor.
Olha aí, é verdade.
Ele que chamou a atenção, é verdade. Fiquei muito feliz com a volta do podcast. Espero que consigam manter uma certa regularidade.
Sem pressão,
ele colocou.
Arthur, eu vou chamar você de Arthur na intimidade aqui. Você sabe que a gente não tava parado, a gente tava em período sabático.
Hiato!
Um hiatinho, umas
tal
férias.
Tal qual a série.
Férias bem merecidas pra gente que fez aí 24 podcasts sem parar, né, cara?
Foi mesmo, foi uma loucura. Muito bem, escreva este e-mail para chamar a atenção para algo que vocês, e modéstia à parte, acho que mais ninguém na internet, reparou no trailer da nona temporada. A TARDIS foi redecorada novamente.
Cara, eu vou falar. Pontos para o Arthur, porque eu não tinha notado.
Não.
Você tinha notado?
Eu não tinha notado e ele manda aqui pra gente, que vai estar aí pra vocês no site.
Sim.
É uma imagem mostrando
a
TARDIS antiga.
Ele fez uma comparação, ele botou uma comparaçãozinha.
E a TARDIS nova aparecendo no trailer. Duas cenas em que ela aparece de relance, mas de fato as coisas redondas estão lá e antigamente não estavam.
É porque assim, na real, esse modelo da TARDIS, ele é só uma variação de leve do último modelo do Matt Smith, né?
Isso.
Porque a gente teve aquele primeiro do Matt Smith laranjão horrível, que parece um carro velho.
Que é da era M,
isso,
né?
E depois ele redecora lá no Snowman pra aquele que lembrava bem a clássica, o console meio quadrado e tal, não sei o quê. Ficou lindo e tal. Aí quando o Capaldi entrou, ele adicionou as estantes. E parece não, né? O Capaldi, assim como a maioria dos fãs da clássica, fala que sente falta das round things, né? Das coisas redondas.
Então, ele fala exatamente isso no e-mail. Segura isso aí, ó. Reparem na imagem anexo. Na esquerda temos cenas do trailer e à direita um plano aberto da TARDIS no episódio Listen da oitava temporada.
Olha que trabalho de pesquisa bom, Arthur.
Não, ele fez a montagem, super bacana. Temos agora um destaque luminoso nas coisas redondas. Vale lembrar em que The Breath, quando a Clara puxa a clássica referência do Você Redecorou e Eu Não Gostei, o próprio doutor diz que não está satisfeito, mas sente falta das coisas redondas.
Sim. Engraçado que eu
olhando o doutor gosta, né?
Sim.
Das coisas redondas.
Vendo assim a imagem mais de perto, dá pra gente ver, parece um pouco também a do John Smith. Do John Hurt, cara. Que a do John Hurt, ela era meio que uma transição entre a da clássica e a do
essa
nono,
a gente,
né?
Quase não viu, né, a TARDIS dele por dentro.
Então, mas a gente
só
vê
uns
relances e ela tem umas round things assim meio iluminadas. Porque se você parar pra ver, as round things nunca tiveram 100% sumidas, né? Tipo, a TARDIS do nono e do décimo,
de forma sutil.
Ela tinha uns padrões repetitivos na parede, né? Só que não eram bem redondos. Essa última do Matt Smith, né? Que ele fez em Snowman, tinha algumas coisas redondas, poucas, mas agora acho que voltou tudo, né? Ela tá ficando cada vez mais parecida com as primeiras TARDIS, né?
Da série clássica.
Exato, exato.
Exatamente.
Mas nada, round things ou não, nada vai superar a TARDIS do sétimo e do oitavo, cara, a TARDIS de Castelo. É a mais bonita de todas.
Não, a TARDIS do
a
Hogwarts.
A TARDIS de livraria. Não, Hogwarts TARDIS, né? Porque Hogwarts é muito depois.
É verdade.
Ah, mas vai aí.
Vamos lá. Outro ponto que ele destaca, ele mandou mais uma imagem. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é a suposta aparição de Scaro no trailer, como mostrado na segunda imagem. Então a gente vê, né, aquela imagem que já tá rodando a internet inteira, falando que é Scaro. E aqui ele prova pra gente que é Scaro.
Ele foi lá na clássica pegar imagens pra gente e, cara, as imagens batem. E batem certinho, a gente tá vendo aí, ele botou a comparação, é muito parecido, né, cara?
Nas imagens 1 e 2 aí da montagem dele, ele pega as imagens do arco The Daleks, do primeiro doutor,
sim,
né?
Sim.
Que é onde aparece esse cara pela primeira vez.
Sim.
A terceira imagem.
Pois é.
A terceira imagem, esse cara vista na introdução de Asylum of the Daleks, sim, ali da sétima temporada, né?
A gente tá vendo o glimpse do Scaro ao longo da série nova.
Tá,
né?
Aparecendo,
sim,
né?
Sim.
E a última imagem é a imagem do trailer aqui da nona temporada. Apesar das diferenças, temos em comum em todas as versões uma cidade com uma arquitetura arredondada. Me desculpem os arquitetos pela falta de termos técnicos. Rodeados por formações rochosas, o que pra mim reforça que sim, habemos Scaro.
Sim, então eu acho que é Scaro sim, porque aquilo é, a gente não sabe em que ponto da história tá Scaro, então, como toda cidade, né, rola uma evolução, rola uma... uma adaptação a modelos diferentes de arquitetura, né? Uhum. Os Daleks devem ter um tipo, eles devem não, eles têm um tipo de arquitetura que deve evoluir assim como eles evoluem de levinho, né? A gente vê que o Dalek não é como o Cybermen, que tá sempre buscando evolução, mas ele, quando precisa, ele dá uma mudada.
É, uma coisa que é importante a gente lembrar é que a gente sabe que o possível plot do episódio Magician's Apprentice e Witch's Familiar é o Davros sequestrando o Doutor.
Olha aí, então teremos
então,
Davros.
É, o primeiro Two-Parter vai ter Davros, vai ter Dalek,
vai
ter
Scar. Vai começar
Scar.
Já com vai, pé no peito, né,
vai
cara?
Ter Missy, vai ter Unity, vai ser um Two-Parter maravilhoso de entrada, assim, vai ser bem legal. Aí ele continua, no mais, parabéns pelos 50 mil likes no Face, 1000 pra cada ano de séries.
É verdade, é verdade.
Espero que este número só aumente, assim como a longevidade da série. E pra finalizar, só digo que Perkins maior que Shona.
É verdade, tem um
abraços,
Perkins, né,
grande
cara?
Perkins.
E aí, temos um fã
Perkins. A gente teve uns personagens muito legais na oitava temporada, sim, que a gente queria que voltasse.
É,
né?
Eu torço muito pro Perkins.
O Perkins...
Ou pra personagem masculino, pra voltar a dinâmica de Amy e Seguro Doutor.
O Perkins se deu muito bem com o Doutor. A gente viu a mesma dinâmica do Doutor com o Craig. A Shona foi uma personagem ótima. A gente teve o Psy e a Saibra também, sim, né? Sim. E a gente espera que nessa temporada tenhamos personagens tão legais quanto,
mas que
né?
algum fique. Mas agora passando, vamos voltar no tempo, vamos para 63. Vamos para Unearthly Child, fazer esse review maravilhoso com nosso amigo Bárbara. E muito episódio bom aí. Então vamos aí para o nosso review do primeiro episódio de todos, aí para voltando à nossa periodicidade do nosso podcast.
Vamos lá.
Então a gente vai pegar, voltemos a 63, lá 23 de
vamos
novembro
pegar a
de 63,
tardes,
exato.
Né? De volta.
A tarde que ainda tinha o circuito camaleão funcionando, até os convenientes finais de primeiro episódio.
Pois é.
E vamos falar sobre o primeiro episódio de todos, mas antes, pra galera saber e conhecer mais nosso convidado, Bárbaro, conta a sua empreitada em Doctor Who na série clássica pra galera.
Bom, Doctor Who.
Doctor Who. O pessoal que tá assistindo na cultura já deve estar com isso martelando na cabeça, né? Que não é Doctor Who, é Doctor Who.
Doctor, com ênfase no C, porque ele é muito importante.
É verdade, é verdade.
Inclusive no nosso idioma ele é muito importante em Doctor. Doctor Who. Doctor Who eu já conhecia há um bom tempo, já tinha muitos amigos que assistia. E, pessoalmente, a minha história de Doctor Who começou com eu não quero assistir. Por que eu não quero assistir? Porque eu sei que é bom, e porque eu sei que eu vou gostar, e porque eu sei que eu não vou parar de assistir quando eu começar a assistir.
É o caminho sem volta.
E aconteceu isso.
É o craque das séries de TV, né?
É o craque do nerd.
É, gente, é um craque que já dura uns bons, para quem começou, há uns bons 50 anos. Mas sim, no meu caso, não dura 50 anos, porque eu não tenho 50 anos.
Não.
É, senão seria muito conservado, né?
Tô muito bonitinho pra 50
vampiro,
anos.
Né?
Vampiro, senhor do tempo.
Mas não tenho 50 anos. Comecei pela série nova, como boa parte, acredito.
Como todo mundo, ninguém todo mundo. Ninguém que tá ouvindo a gente que você fala clássico, está dizendo, tá mentindo.
Tá mentindo. É mentira!
No máximo, o filme do Magan.
Não, mas é 1% da galera.
Nem eu assisti o filme. Enfim. Aí depois de assistir a série nova, eu fiquei curioso. Eu falei, bom, tem a série clássica. Deixa eu ver qual é que é. E nessa, estou desde então nesta empreitada, sim, enfrentando e desbravando a série clássica desde então.
Já tá chegando.
Onde que você tá agora?
Eu estou neste atual momento, na quinta temporada, segundo o Doutor. Eu terminei ontem ou anteontem, The Enemy of the World.
Olha, arco legal.
Muito legal,
recém-descoberto aí na Etiópia.
Recém-recuperado na Etiópia, cara. Etiópia. Não me pergunte por quê, mas tava lá.
Alguém curtia lá, eu tava aguardado.
Uma coisa que é muito interessante é que, assim, as pessoas mandam e-mail pra gente perguntando, ah, mas como é que eu faço essa série clássica? Por onde eu começo? Com quem eu começo, por qual arco.
Como faz?
Como faz. E eu sou sempre um cara que incentiva a pessoa a escolher onde o coração dela manda, né? Porque, por exemplo, eu comecei com o sétimo, assisti tudo do sétimo e depois voltei pra assistir o resto.
Então acho que assim, na época, né, que a série clássica era feita, os episódios eram feitos meio que, os arcos no caso, eram feitos pra serem vistos meio que independente. Pra você poder ver um arco...
É, eu acho que você consegue entender de forma mais independente até do que hoje. Hoje você, às vezes, vê um episódio e você não sabe, né?
É, você se
tem
perde
umas
bastante.
Histórias muito intrincadas.
Sim,
é. A série clássica é mais solta.
Pois
mesmo.
É, o que aconteceu era que era meio que feito pra audiência poder ver quando desce, né? Porque passava na TV e tal. É, então eu sempre pensei assim, cara, eu não vou pegar e assistir a ordem desse doutor bagunçada. Isso eu vou manter, mas eu vou assistir o doutor fora da ordem, até porque é viagem no tempo. Mas... existem fãs que querem fazer na ordem e você é um deles, eu acho isso incrível. É uma perseverança excelente, ainda mais quando você tá nos dois primeiros doutores, que 80% é recon, né?
É, isso é uma coisa que pega bastante pra quem quiser fazer a mesma coisa que eu. Não façam. Não façam, não façam.
Se quem quiser fazer, não façam.
Não façam, porque recon. Recon é um problema porque...
é uma dor no coração. Não,
vamos, vamos pôr em termos simples. São fotos do episódio com áudio do episódio. Ah, legal! Não.
Não.
Não. Porque,
só que não.
Porque quando você vê, por exemplo, que é uma coisa que tem na primeira grande recon, no primeiro doutor, que é no arco Marco Polo.
Ah,
no último é um episódio, tem uma luta de espadas, assim, digamos, de uns 2 minutos.
Que gostoso!
Imagina vocês verem, aspas, grandes aspas, uma luta de espadas de 2 minutos, que são 5 fotos... e tchim, 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 tchim.
É, eu acho bem emocionante. Isso aí mexe bastante com a imaginação.
Mexe,
né?
Com
é tipo jogar RPG.
É,
né?
É tipo o psique. Não, 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 gente.
É ruim,
não.
É horrível.
É duro.
E
é
você
duro,
sabe que dizem duro. Que especialmente o arco Marco Polo era muito bonito. Né? As roupas eram bonitas, sim. A produção era muito bonita. Uma pena que se perdeu, né?
É, inclusive foi o episódio que virou capa da Radio Times da época, né?
Isso, exatamente.
Era o Hartnell com a roupa. Mas não vamos entrar nas recons. Talvez um dia nós peguemos pra falar só das recons.
A gente chama o Bárbaro de novo.
Sim, sim. Vamos, especialista de recons, o homem corajoso também, todas elas. Mas hoje falaremos da época que ainda não tinha recons, porque ainda não tinha série. Tinha acabado, esse era o primeiro episódio. Lion Earthly Child.
No comecinho do episódio, vamos lá. Nossos primeiros dois queridos, Ian e Bárbara, professores numa belíssima escola.
Chamada Coal
Hill.
Coal Hill.
O Vale do Carvão.
Onde Clara trabalha hoje em dia.
Sim.
Tinha uma aluninha bonitinha, 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 chamada Susan.
Susan Foreman, que era bonitinha, mas esquisitinha pra cacete. Esquisitinha.
Bonitinha, mas ordinária. Não, mentira, gente, pelo amor de Deus. Não, não é isso. Não é isso. Não é isso. Que, aparentemente, ela tinha conhecimentos muito avançados, muito precisos para uma
menina de 15 anos.
Uma menina de 15 anos.
E ela desafiava os professores, né? Dizia que tinha coisa errada.
Ela peitava,
que
né?
Os fatos históricos não estavam bem corretos.
Não, o lance da Susan é que ela, mais do que o doutor, até ela era muito mais alien do que o próprio doutor.
Oh.
Né? Você via que ela não se encaixava direito, porque a gente fala ela peitava os professores. Ela não peitava, ela só falava o que ela sabia. Ela não tinha esse filtro de, porra, se eu falar isso agora, eu vou estar soando como se eu fosse uma babaca.
Não,
então,
não tem
vou segurar. Não, ela saía falando, ela tinha aquelas caras, ela ficava dançando quando ninguém tava olhando.
É, por exemplo, ela chegava, quando um professor falava uma coisa, ela virava na cara dele e falava, é mentira!
É mentira!
É mentira! É. E nessa, esses dois, essa dupla dinâmica...
Que eram dois desocupados, né?
Dois desocupados.
Não tinha o que fazer.
Não, assim
não, cara, se você... Cara, se você passa um dia inteiro no trabalho aturando criança e você ainda vai seguir criança em casa, você não tem nada a fazer, maluco.
Ah, mas a criança é suspeita. Mas você não, você tem vida?
Vocês nunca pararam pra pensar que talvez eles tenham... É, entrado nessa empreitada só pra ficar próximos um do outro e não tinha nada a ver com a criança?
Tchururu!
Shippers shippam.
É verdade, cara.
Shippers
é
shippando, cara.
É verdade, inclusive...
Mano, você quer a desculpa perfeita? Essa aluna, né? Cara, papo de escola.
Vamos ali seguir essa criança.
Vamos seguir essa aluna aí, noite afora.
Os dois juntos no carro.
É, tá.
Né?
aí embaça o vidro, aí vai a mão no vidro assim, escorre.
Isso,
né? Aí o Ian desenha a Bárbara como uma francesa.
Isso,
né?
Essa parada.
Mentira, ela vai desenhar um boneco palito.
Mas o lance, né, que a gente vê que a... eles querem descobrir qual é o problema com a Susan. E aí nisso eles vão lá, eles falam, ah, cuidado que tá com névoa hoje e tal. Aí corta pra aquele, pro, a cena externa, que é aquela noite super fechada, 2 da manhã. E ele seguindo lá com o carrinho e tal. O lance é, a gente tava até discutindo isso um pouco antes de começar a gravar. O primeiro episódio de todos, ele tem, na verdade, 2 versões.
Ah,
um piloto,
sim,
que é um pouquinho maior, é 30 minutos. E o episódio que foi mesmo, que é de 20 minutos. Esse piloto dá pra assistir. E é muito legal que ele tem umas cenas extremamente desnecessárias. Incluindo... os diálogos infinitos do Ian e da Bárbara durante a caçada pra
pois é, Susan. Gente, é uma coisa que atualmente é tido como, nossa, meu Deus, um plano de sequência. Plano de sequência nada mais é do que uma filmada sem cortes.
Sim.
Uma filmada sem cortes é difícil de fazer porque não pode errar.
É tipo
não
aquele
pode
filme,
errar.
É tipo ainda o Birdman, que é uma merda, que errou o filme inteiro.
É.
Sempre não, que eu puder falar mal desse filme, eu vou falar.
E eu vou além, naquela época, né, os rolos eram caros, o procedimento de gravação era muito complicado, então não podia errar, errou, porque se você errasse, você tava dando prejuízo pra empresa, você
real,
tava tirando do bolso do contribuinte.
Na real, fazer plano sequência naquela época era quase que um...
um luxo.
Não um luxo, mas um negócio assim pra economizar, porque... você fazer cortes era literalmente corte. Você pegar uma tesourinha, cortar e colar. Então dava trabalho. Mais ou menos que a gente faz um podcast que a gente tenta fazer o máximo sem editar pra não ter que ficar cortando.
Isso.
Exato. Eles estavam lá garimpando, fazendo isso antes de muita gente.
Com certeza.
É, e assim, gente, é uma cena que eu vi já no piloto que é ferrada. Que assim, é um diálogo longo. Então tá. É uma cena fodida, foda, que eles têm no carro e eles estão falando assim, gente, sem brincadeira, são 5 minutos, eles estão conversando
sem
sobre
vírgula,
a
né?
situação, sem ponto nem vírgula, numa câmera só parada.
É.
Para nós, mortais
do século XXI,
é muito chato, porque não tem dinamismo.
É.
O dinamismo numa conversa, atualmente em séries e qualquer coisa, é o quê? Corta pra um, corta pra outro, corta pra um, corta pra outro.
Corta pra um, corta pra dois, corta um de novo.
Não, é uma conversa numa câmera só em que não se pode errar.
É, mas a gente tem que pensar também na época, né, cara?
Não, mas tem um detalhe.
Eu acho que assim, apesar da BBC ser muito pioneira no ramo das comunicações e tudo mais, querendo ou não, cara, grana do contribuinte. Segundo, narrativa da época, né?
Sim.
Que não era uma narrativa elaborada, era quase... ainda estava naquela...
era meio teatral, né?
Só a coisa da transposição do rádio pra TV, ainda tava meio nisso, eu acho,
sim,
né? Eu acho que, na verdade, a própria BBC chamou o Sidney Newman, que era canadense, pra trabalhar lá, pra tentar quebrar isso. Então, ainda tava numa fase de experimentação mesmo, né?
Sim.
Da narrativa televisiva como um todo.
E como a gente falou, né? Era uma série que era uma cena que era gravada de uma vez só e que não podia errar, porém... errava.
Errou!
Muito erro.
Errou!
Esse piloto, assim, é erro de falar a parada errada e fingir que não aconteceu.
Atropela. Tem um momento que eu lembro até hoje que foi, tipo, eu olhei e falei, uou, peraí, errou? Cadê o corte, gente? Volta? Não. Não,
não
gente.
Corte.
Não, não tem corte. Continua. Eles iam falar, is a 15-year-old girl, e eles misturam, is a 15-year-old girl, e gente, bola pra frente.
Amigo,
mas não vai cortar? Não.
Na vida real
não tem corte, amigo. Isso é TV, vida real, mano.
Isso é vida real?
É, cara.
Isso aqui é reality show,
mano.
Reality
show, cara.
É um reality show onde nós entramos numa cabine que é maior por dentro do que por fora e viajamos pelo tempo e espaço. Isso é realidade?
TV é realidade.
E aí eles vão lá, né, pro Ferro Velho,
sim,
né, famosíssimo. E aí, mano, é muito louca essa cena, porque eu lembro exatamente da primeira vez que eu vi e eu falei, gente, mas o doutor, ele não... cara, aqueles diálogos.
É,
tipo, primeiro, quem que eles pensam que são pra ficar perguntando um monte de coisa?
Pra um velho estranho numa porra de um lixão, cara.
É.
Na frente de uma cabine de polícia.
Vamos lembrar que assim, pra galera, vamos lá. Quando você pega um episódio hoje de Doctor Who, a primeira coisa que você espera ver nos primeiros 2 minutos de cena é o doutor.
Claro.
Em Blink, que é Blink, que o Doutor não aparece, ele aparece, ele é uma das primeiras coisas a aparecer.
Sim.
Esse episódio tem 20 minutos e na hora que eles entram no Ferro Velho, eu sei porque eu tava vendo antes de começar a gravar, tá em 11 minutos de episódio e o Doutor ainda não apareceu.
Não apareceu, não tem Doutor ainda. Fica,
até aparecer a Susan e a Bárbara e o Ian, que são em tese principais também, demora 6 minutos.
O que
seis...
acontece antes?
Aparece o guardinha,
ah, é o
aparece
guardinha.
Filmando a rua, aparece aluno random batendo papo no corredor, aparece qualquer porra.
Ambientação.
Só não aparece quem
é importante.
Tem que aparecer.
É que hoje a ambientação das cenas é feita em 5 segundos.
Não, claro,
antigamente
claro.
Era 5 minutos.
Sim, aquilo. 11 minutos de série e não vimos o Doutor ainda.
Mas, depois que eles entram nesse Ferro Velho...
Aí fica aquele diálogo, né?
Fica aquela aquele diálogo de... lindo,
ah, que é isso? E aí? Quem que é? Que é você? Que é, qual é o seu nome? Qual é o seu sobrenome?
Primeiro eles encostam na Tardes, né? Eles veem, é uma cabine, porra, uma cabine tá fazendo aqui, se eu costumava ficar na rua, né? Aí eles encostam, tá vibrando. E aí vem a frase, que inclusive eu pensei nisso assistindo, é Young Frankenstein, né? Com aquela frase célebre, It's Alive! Doctor Who veio antes, cara, já tinha isso.
É verdade.
Eu não sei, eu não lembro, pra falar a verdade, se no filme original do Frankenstein tem a cena do It's Alive. Eu acho que tem.
Eu acho que tem.
Então, é, devia ser uma referência a isso, porque na hora que o Ian encosta, que ele vê que tá dando uma tremidinha, tá no vibracal à tarde, ele fala, It's Alive! E aí a lama, não, como assim? É uma cabine? Não, ela tá viva. E aí aparece o velho creepy. E o que... Hoje em dia, cara, eu fico pensando, eu tô andando na rua, eu não vou conversar com um cara que aparece no meio do nada, sabe?
E é muito...
Ainda mais sendo velho e ainda mais sendo creepy.
É, exato.
É muito legal você ter falado desse lance do Alive, porque o Neil Gaiman, no episódio do Doctor's Wife, usou isso.
Ah, sim, isso é usado direto.
Não, mas ele quis fazer referência ao Unearthly Child, sim. Porque... É, aí a Idris, né, o tempo todo fica falando um monte de coisa sem sentido, mas a última coisa, uma das últimas coisas que ela fala pro doutor é, ai, tá vindo uma palavra e eu não sei o que que é, e aí ela fala alive, uhum. Que é o que ela é, que é isso, que a Tardes é viva, né,
na,
cara?
Na verdade, só aproveitando o gancho que você falou do Doctor's Wife, aproveitando fazer um parênteses, esse episódio todo, quando o Gaiman fez, ele fez como uma homenagem ao Unearthly Child.
Sim.
Tanto que, pra quem não lembra, o episódio se passa num planeta ferro velho.
Sim!
Doctor's Lane é um ferro velho.
Exato.
Que é cheio de pedaços de coisas, e inclusive pedaços de tarde no Doctor's Wife, né?
Tipo, meio lixão
mesmo. É um planeta lixão pra fazer referência ao lixão onde tudo começou.
É muito bacana esse episódio.
É muito legal. Mas enfim, aí voltamos lá, os diálogos incríveis do Doutor. É, aparece a primeira vez de Leon Hartman já em papel, né? Com aqueles dentes de vampiro, aquele... Ele tinha os caninos meio pra frente.
E com aquele carisma que só ele não tem, né?
E o engraçado é que você pensa, quando você assiste todos os episódios, você fala, nossa, mas o primeiro, nossa, mas ele é muito estúpido. Nossa, mas ele é muito grosso. Ele é muito babaca, velho, escroto. Gente, se você vê o piloto é muitíssimo parecido com o primeiro episódio.
Sim.
Ele é muito mais grosso. Mas quem é você? O que, que você quer saber? Quem é você pra perguntar?
É muito assim, né?
Eu sou o que eu quero ser, caralho. Sai, morre,
vai,
diabo.
Vai tomar no cu, né?
Morre, diabo.
É bem morre, diabo. O Doctor no...
Eu não tô aqui pra falar com um britânico, não.
Eu tô aqui pra falar com britânicos na frente das câmeras, na frente da minha tardes.
É,
eu não tô pra falar com na frente de britânicos. Mas assim, no primeiro episódio, ele é mais irônico. Ele tira sarro. Fala, mas o que, que é isso? Você não sabe? Você é um babaca. Você é um burro. No piloto, não. O que, que é isso? O que, que é você pra saber? Vai te catar. Encosta. Sai daqui. Sai de perto de mim.
Inclusive, nesse primeiro... Agora não sei se tem só no piloto ou se tem no piloto e no primeiro episódio. O Ian e o Doutor, eles saem na mão uma hora. O Ian tenta sair. Depois que eles entram na tarde, né? Adiantando um pouquinho... o Ian tá saindo, eu tô falando que não, e eles começam a se enganchar naquela luta estilo Kirk, aquele lagarto do episódio de Star Trek. O negócio meio empurra e puxa, e braço pra cima.
Dá um cuecão, e é isso aí.
O lance é o seguinte, na verdade, o Sidney Newman, quando ele viu o Doutor agindo pela primeira vez como no piloto, ele falou, não... Pode dar uma suavizada. Eu sei que você tá acostumado com papéis militares, de homens durões, mas não é essa pegada que a gente quer. E foi aí que ele deu essa suavizada. Sim. É claro que comparado aos outros doutores, ele ainda é muito duro, mas aquilo já era ele sendo mais soft, mais largado,
Eu acho que o primeiro doutor, ele, diferente dos outros, né, que tendem a ir ficando cada vez mais obscuros, né, vão ficando mais pesados, o primeiro vai ficando cada vez mais leve. É. Você vê, tipo, o piloto a gente não conta, né? Ele não chega a entrar bem pro cano. Mas do primeiro episódio até o último dele, cara, ele tá um doce de pessoa. Ele já tá dando abraço nos outros.
Mais tranquilos.
É, ele vai amolecendo com o tempo.
É, e é bacana ver como o Hartnell estabeleceu muita coisa do que o Doutor continua sendo hoje. Ele tinha essa liberdade, né?
Sim, é, ele foi o precursor da coisa. Né? Em tese, todo mundo se baseia nele, né?
Isso, eu acho bacana pensar que o cerne do personagem é isso aí mesmo. É um misterioso e eu sei mais que você. Uhum. O doutor não perdeu isso. Em todas as encarnações é isso. Eu sei mais que você, seu humano.
É, inclusive...
Ele tem essa mitidez, de certa forma. Todos eles.
Todos eles. É um traço característico. Você fala, nossa, pô, mas o cara lá, ele sabe. Pô, mas esse aqui sabe. Mas eu sei mais que todo mundo. É. Abaixa.
E eu que vou resolver a porra toda.
É o que resolvo.
Se bem que na história do primeiro doutor, ele não era bem o que resolvia, né? Ele era mais...
Não, ele era a mente. Tinha,
ele era a mente, mas a ação da coisa nunca era ele que fazia,
era
até porque era um senhor, né?
Era o Ian. É, hoje ele é mais ele mesmo que resolve a maioria das coisas, mas ele é sempre o cérebro por trás de tudo. É ele que sempre... É, quando o vilão tá com milho, ele já tá com fubá, já.
Não, quando ele tá com fubá, ele já tá vindo com bolo.
É, isso aí.
Não tem... Qual é a relação do fubá
com milho? Olha, em Minas Gerais, a gente fala assim, sabe?
Ah, olha aí.
Mas saindo um pouquinho de Minas Gerais, voltando para o nosso episódio.
Pra Londres, eles, pra Totter's Lane.
É, que eles ainda não entraram na tarde. Eles ainda estão lá
na
batendo...
discussão.
Porque tem essa cena demora, cara. Tudo... Sabe que é muito engraçado com a série clássica?
Todas as cenas demoram muito.
Os episódios têm 20 minutos, mas cara, é 20 minutos dentro da TV. No mundo exterior, é 3 horas fácil, cara, cada episódio.
Né?
Porque é devagar, e aí você tem...
Muito!
Você vê que tem umas cenas que facilmente poderia não estar ali, ou poderia ser muito mais rápido.
É, eu acho que se você quisesse fazer hoje uma nova versão de Unearthly, você faz ele caber num episódio.
Sim.
Normal.
Tranquilamente.
De 50 minutos.
Lembrando aí que o Unearthly Child é um dos menores arcos, porque ele tem só 4 episódios. E ele soa imenso pra gente.
Não é o Daleks Master Plan, que tem 12, né?
É. Ou o Triumph Time Lord, que tem quantos? 20?
Não, 16,
16
acho.
16, sei lá.
Ou o próprio War Games que tem 10.
Pois
que
é.
Eu não consegui terminar.
Eu ainda vou chegar nele.
Eu não consegui terminar ele, não.
Pois é. E aí voltamos lá pra discussão e eles estão batendo boca porque o Ian quer saber quem é o velho. Ah, seja uma menina. Ele, eu não vi menina nenhuma. Vocês estão malucos? Que porra de menina andando ferro velho? Quem são vocês? Sai do meu ferro velho. É tipo, fãs de confusão das meninas superpoderosas. Sai da minha propriedade.
Saia do meu trem.
É isso.
Sai da minha propriedade.
É isso mesmo. Sai do meu ferro velho, não sei o quê. Aí nisso, a porta da TARDIS abre. Porque a Susan, ela começa...
A primeira gansada,
né? Da Susan.
Canelada.
E aí eles
primeira
entram.
Canelada.
E quando eles entram, tem a cena que se repete há 50 anos, que é o Oh My God, It's Bigger On The Inside.
Total.
E para sempre aí, se repetirá.
Oh, com certeza. E lembrando aí, gente, que todas as cenas desse episódio foram gravadas em um estúdio só. Então, esse estúdio tinha a escola... É, exatamente. É, Ealing, né? O estúdio de Ealing, Lime Grove. É, o mesmo estúdio tinha, num pedacinho dele, a escola, no outro pedacinho, o ferro velho, e o outro pedacinho, a TARDIS por dentro. E se você reparar bem, tem uma hora que a câmera, na hora que eles estão entrando na TARDIS, então a câmera lá meio que se mexe, né? Não é uma câmera parada, ela dá uma balançada, porque é o cara andando, cara. Essa é a técnica da época, né?
Atualmente nós temos Steadicam, que você bota a câmerazinha, você anda e nossa, não treme.
Ela não
treme. Nossa, está no equipamento? Não, tá na mão. Na época, gente, era um cara com a câmera que não é
que era pesada.
Que não é aquela câmerazinha que você guarda no bolso.
É
a câmera que você precisa de oito nego pra carregar o equipamento. É uma pessoa só carregando. Tentando não quebrar aquele único equipamento que temos para gravar isso.
Que é o dinheiro do contribuinte.
Não, e é muito engraçado que nesse episódio tem muita tremida de câmera.
Se tem.
Isso a gente tá falando do primeiro de 4 episódios que formam esse arco, né?
É.
Que eles estão. O Ian tá conversando com o doutor na porta da tarde e, cara, eu não sei se o câmera cochilou ou se deu. Se ele espirrou. a câmera, ela claramente treme assim, mas é agressivo.
Mas é porque ele tá andando.
Sim.
O câmera.
Não, mas a cena tá parada.
Não.
Tá parada.
Essa que eu tô falando é uma hora. É uma.
Que é o plano.
É, uma, né? É, uma, é um panorama.
É, sim, sim. E aí você fala, gente.
É, porque além do Ian, da Bárbara, do Doutor e da Susan, nesse episódio tem outro personagem muito importante, que é o Boom do microfone. Ele aparece bastante, cara.
É, muito presente, gente.
Depois
né?
que a gente entra pra cena da tarde. O microfone?
O microfone à tarde.
Ah, sim, foi à tarde. É porque um tá dentro do outro, né?
Ah lá!
Começamos bem, começamos bem essa chipada aí.
As cenas todas, né? Até no próprio colégio, são cenas bem escuras, né?
É.
Quando entra na tarde, é uma claridade absurda. E esse microfone, eu acho que ele já devia estar aparecendo na cena do ferro velho. Só como é tudo preto,
não dá pra ver.
Quando você tá na tarde, é descarado, assim, uma bola preta, aí eu acho que alguém deu um toque no cara, levanta, levanta. Aí some, assim, sobe, vai pra cima.
Mas é, gente, o famoso boom. É. Não é legal ele aparecer, só que a graça é quando ele aparece, porque você vê, ele nunca aparece numa cena escura, ele sempre aparece numa maldita cena clara, e todo mundo vê naquele instantinho, tem um negocinho preto ali, sumiu, fala, é o boom, e aí você pensa, alguém vai ser demitido.
Não,
hoje,
não vai,
na
hoje.
Época,
nada a ver.
Putz, meu, vazou, vamos ter que regravar.
Pô,
segue em
gravar de qualquer rola.
Não, tem grana.
O plástico da TV vai cobrir, né?
Tem essa também.
É. Não, e aí a gente entra. Essa cena da tarde é muito legal porque tem toda a indagação, né? Do Ian e da Bárbara sobre o que porra é aquela.
E que nenhuma lei se aplica e tá errado, é mentira.
Sim. É mentira!
Mentira!
Sim, mentira!
Mentira! Mentira!
E aí ele tem todo aquele lance que o doutor, assim, pra situar a galera que não assistiu, o doutor, não, em momento algum, no começo da série, não, nem nesse episódio, ele cita Gallifrey, ele fala que ele é um galifreyano, ou qualquer coisa
não,
do gênero.
Não, não existe Gallifrey.
Ele e a neta são dois viajantes da quarta dimensão.
De um outro planeta.
Que ele chama de meu planeta natal. Inclusive, quando o Ian... Eu não sei que ele fala alguma coisa de... Ah, brincadeira de criança, ele... Criança? As crianças do meu povo... É, eu senti ofendida de se comparar com você, seu cabelo de macaco, caralho. Tipo,
é.
Um negócio assim.
É, não existe Gallifrey, né? A ideia de Gallifrey foi criada só do segundo pro terceiro doutor.
Do segundo doutor sem nome.
E fazendo um paralelo aonde eu estou, terminando em The Enemy of the Worlds, ainda não foi falado nada de Gallifrey.
Não.
Nada de... Ah, minha terra natal.
Não.
Ah, eu quero voltar.
Não.
E só.
Na verdade, essa coisa dele voltar, acho que nunca houve vontade, porque uma das ideias originais lá da Vert Lambert e do Sidney Newman é que foi descartada essa ideia eventualmente, mas uma das ideias é de que ele estaria fugindo do planeta natal,
sim,
porque ele aprontou uma lá. E os caras estavam atrás dele. E é por isso que ele tava viajando com a neta. Essa ideia foi descartada depois, com todas as coisas que vieram pro cânone. Mas era uma das ideias.
Acabou que, com o tempo, a história do doutor assumiu o arquétipo do último sobrevivente. Do renegado, que é todo aquele lance do super-homem, que é sempre o último cara de todo mundo.
Transformando em herói, mas nesse primeiro episódio, não.
Não, eu vou além. No primeiro episódio, que agora a gente tá finalmente rumando pro final dele, porque termina com eles ligando, porque o lance é o seguinte. E aí, Bárbara vem, que são uma maluquice do caralho, e quer ir embora. E aí o doutor, tá bom, vai embora, sai daqui, vai embora. Aí abre a porta e a Susan, não, se eles forem eu vou junto, porque eu não quero sair daqui. O que é o lance? Ela até explica isso. Eles ficaram viajando por muito tempo até parar onde eles estavam, lá em Londres. E ela tava já no colégio, ela gostava de tudo aquilo. E ela, não, eu vou com eles. Ela, vai com ele? Então beleza. Bum, tranca. E é isso, cara. E rápido, tá os três, cara.
Sequestro.
Sequestro.
Então,
pra situar também, só um parênteses. Ah, mas eu gosto de ficar aqui. Onde é esse aqui? Onde é esse primeiro tempo onde estamos? Putz. É o começo da série. Nós, produtores, vamos pensar. Onde eles podem começar pra facilitar nossa vida? Vamos facilitar nossa vida? Década de 60. Fim.
Lógico.
Em especial no ano onde nós estamos.
No ano onde nós estamos, no dia onde nós estamos. Ah, mas eu gosto daqui. Onde é aqui?
Aqui.
Onde nós estamos.
Fim, né? Exatamente onde a BBC está.
E aí você pega, tipo, o doutor... Por isso que eu falo que eu acho que ele se tornou um herói com o tempo mesmo. Não demorou muito, na verdade. Mas nesse primeiro episódio, ele é um anti-herói, cara. Ele tá... Não, não digo vilão. Acho
não,
que nesse episódio não tem um
não,
vilão.
Não.
Mas é assim, tipo... Ah, cara, essa porra dessa tarde é minha. O lixão é meu. Nem era, mas ele tava assumindo que era dele. E, cara, se eu não quiser que vocês saiam, vocês não vão sair. E ele tranca todo mundo e liga a tarde e vai, cara.
Eu acho que a personalidade do doutor nesse episódio e de muitos outros personagens daquela época masculinos é, primeiro, é uma coisa muito parecida com o velho excêntrico. Inglês. O velho inglês excêntrico.
Será,
dos anos 60, sabe? No, parece que é meio quase um arquétipo. É o velho, meio estranho, meio bobão já.
Ah, mas aonde você vê isso, mas...
Não, tem várias obras televisivas, de cinema e tudo mais, que é o velho inglês meio esquisito.
Ah, tá. Tá só dizendo que ele é o precursor dessa ideia do velho
bizarro. Não precursor, ele faz parte. Ele tá dentro de todos os velhos estranhos, excêntricos.
Entendi.
Sabe? Inglês.
Sim. Só que a diferença é que esse é alien e tem uma máquina do tempo.
Então, mas é o alien mais velho em inglês excêntrico do mundo,
é,
né?
É verdade, é verdade.
Tipo, esse é o alien mais britânico do universo.
Não. E é a boa e velha. Gente, a TARDIS é minha. Ah, vocês estão dentro da minha propriedade. Dentro da minha propriedade! E assim, é, a gente quer ir embora. Então, beleza, vai embora. Quer saber? Não, não quero mais que vocês vão embora. Eu tranco a porta. Abre a porta. Não. Ah, então eu vou abrir. Boa sorte!
E aí o episódio acaba e a gente vê, inclusive, isso é muito legal porque a gente fala da tecnologia da época que era zoada, nananana. Mas, cara, a cena que a TARDIS materializa no... Eu acho que deve ser Londres, da época das cavernas, sei lá. É muito bem feito, porque assim, você vê que a TARDIS é pequenininha e aí tem um plano... Você vê que são duas camadas de plano, aí tem um cara aparecendo. Cara, é muito bem feito.
Você quer uma curiosidade?
Deve ser simples pra caralho fazer isso, mas eu fico muito maravilhado, cara.
A curiosidade é que essa foi a primeira cena gravada, antes mesmo das cenas dos outros atores.
Pra não ter que mexer à tarde em outro lugar,
essa,
né?
Foi uma cena gravada num dia antes das cenas do elenco.
Olha aí, olha que legal.
O que faz sentido, porque eles aterrissam em um tempo muito anterior, então eles aterrissam antes do que eles estavam, então a cena foi gravada
olha
anteriormente.
Aí, olha a metalinguagem.
Viagens do tempo.
Exato.
Se vier no tempo, a gente vê que vai justificar muita coisa no Doctor Who pra sempre, né, cara? Qualquer buraco que tenha a ver no tempo. Acho que é Wibbly Wobbly. Isso vai virar.
É.
E aí acabamos o Unearthly Child, propriamente dito, que, na verdade, Unearthly Child é o nome do arco e Unearthly Child é o nome do primeiro episódio.
É, antigamente você tinha o arco, né? E dependendo da semana vinha. Parte 1, parte 2, parte por aí em diante.
Também é que, naquela época, um episódio tinha vários nomes, cara.
Isso.
Era tipo Unearthly Child, The Child That Is Not From Earth, Old Man and the Three Guys.
Na verdade, esse lance de parte 1, parte 2, tá até enganado. Na verdade, o Unearthly Child, acho que o primeiro ou o segundo episódio tem o número do ano que eles vão parar.
É o segundo,
não
é? É o. Qual o nome do
não
segundo
sei
episódio?
Quanto
o segundo é o Firemaker?
Tem subtítulo.
Não é nem subtítulo. Na época, a gente vê muito isso, por exemplo, no filmes do Tarantino, aquele filme. Qual o nome? Caramba. O Prova de Morte.
Sim.
Death Proof.
Sim.
O Death Proof, na verdade, ele era Thunder não sei o quê. Ele tem esses dois títulos, porque os filmes na época e séries e tudo na época era feito com mais de um título pra caso desse algum problema e ele tivesse que substituir na hora. Então era assim, aqui não vai poder usar esse título porque, sei lá, porque ofende alguém, então bota esse outro.
Gente, tudo problema de produção, produção sempre tem problema, produção sempre é um problema, então,
sim,
já que nós não temos dinheiro, não pode ficar gravando várias vezes, vamos gravar uma vez só e vamos se precaver.
Consegui achar no meu Google, que na verdade é um livro.
Uhum.
Antigamente,
Google
crianças.
Book, Google Book,
antigamente, Google. Crianças, eram em livros. O primeiro é Unearthly Child, The Cave of Skulls, The Forest of Fear e The Fire Maker.
Esses são os quatro episódios que compõem o arco grande do Unearthly Child. Então a gente vai agora para o segundo episódio, que é o...
Então, agora é o The Cave of Skulls, é isso mesmo? Porque antes era 100.000 BC, mas acho que esse título ele foi...
Não, então, o título era o título reserva, né?
É,
no caso.
Isso.
E aí a gente vê, a gente tava até discutindo isso quando a gente tava assistindo o episódio antes, é que Doctor Who era uma série feita pra criança, era uma série educativa. Só que você pega, sei lá, eu cresci nos anos 90. A gente tinha Castelo Rá-Tim-Bum, que era educativo, era de criança. Isso. A gente tinha Sítio do Capão Amarelo, idem.
Que é o quê? É bonitinho, é cheio de cor, é colorido. Não estamos falando só de, ah, mas a televisão era preta e branca, por isso que não tem cor? Não, não, gente. Mesmo numa televisão colorida, você consegue ver cores mais claras. Em Doctor Who também, na cena do Ferro Velho e mais pra frente, é tudo escuro, é tudo cinza, marrom,
não,
preto.
E você vê, por exemplo, os cenários não são bonitos, não é tipo flor, não é nada. Eles caem numa época das cavernas e o nome do episódio é tenso, que é Cave of Skulls, cara.
Caverna das Caveiras! Caveiras,
né? É, nada caveira. A ver.
Não, é foda.
Que coisa infantil!
E assim, e no primeiro, é tudo, cara... É o que eu falo, se o Doctor Who fosse feito hoje, o Unusually Child ia ser outra coisa, completamente diferente. Que, por exemplo, a gente pega de cara, no começo do episódio, o Doutor, ele primeiro que ele, né, sequestrou todo mundo, e ele resolve dar uma andada lá fora enquanto tá todo mundo desmaiado na tarde. E aí ele tá, olha aí, saí em 10 milhões antes de Cristo, porra, época das cavernas.
Deixa eu pegar meu equipamento, porque nessa época o Doutor ele ainda não sabia de tudo. Ah, eu manjo de tudo, eu sei onde tudo, onde ele tá. Não, eu pego meu equipamento, deixa eu dar uma checada no que eu tenho aqui.
É, mas antes, só pra também não perder o hábito, deixa eu acender meu cachimbinho aqui, dar uma fumada.
Dá uma puxadinha.
Dá uma puxadinha e ele saca, não é um cachimbinho, cara, não é um cachimbo de fundo, né? É um senhor cachimbo,
é
cara.
Um tapa na pantera.
Gandalf.
Não, é estilo Gandalf, Sherlock Holmes, tapa na pantera, essa parada. Ele pega... e tá lá fumando e tô, sei lá, fumando e reclamando,
gente,
da vida, né,
é
cara?
É o velho excêntrico inglês dos anos 60,
então,
era normal.
Mas olha aí, olha como a vida é inteligente.
Toda criança tinha um vovô que fumava cachimbinho.
É, eu acho que naquela época todo mundo tinha
era
que fumar
super
pra ser
normal.
Alguém, né?
Era super normal.
Mas
se olha
você
aí,
alguém, você fuma.
Mas olha aí como a BBC já era pioneira nessa hora, porque ela mostra que fumar tem um preço. Porque quando ele fuma, o Homem das Cavernas chega e dá uma porrada no Kengo dele e arrasta ele pra caverna.
Viu, crianças? Não fumem. Senão aparece o Homem das Cavernas pra te dar uma porrada na cabeça e te sequestrar pra caverna dele. Isso acontece.
E aí
não duvidem.
Alô.
Vemos o subplot, né? O plot tá embaixo desse, que é... A partir de agora, o episódio vai ser todo... os outros três episódios, né? São na época das cavernas. Que a gente vê que já existe uma sociedade lá. Inclusive, a gente... Até falou, pô, mas é louco.
Com hierarquia.
Com hierarquia, traição.
Com traição, com morte. Eu vou fazer isso porque daí, ó, tal pensamento, eles vão. Eu sou filho de fulano, eu vou fazer não sei o quê pra conseguir tal posição. É uma estrutura social que você fala, ah, mas isso
é
de agora. É
uma sociedade, ainda que primitiva, muito bem estabelecida.
Isso, você fala, sei lá, sociedade, século XIX, XVIII. Não, gente.
Não.
Época das cavernas, temos sociedade. Não uma sociedade igual a nossa, pelo amor de Deus. Mas é sociedade.
É, mas é muito legal que, por exemplo, a gente tem aquele filme Guerra do Fogo, né? Quem não viu, veja, é um puta estudo legal.
Baita filme.
É, e o filme não tem falas, né? São homens de cavernas, tipo... Você vê que tem uma sociedade, eles estão lá grunhindo, tá, pra buscar fogo. Mas não é uma sociedade tão complexa quanto é mostrado nesse episódio. Nesse episódio a gente tem o lance que... O grande tabu do episódio é que tinha fogo, o fogo apagou, porque deve ter chovido, ou porque apagou sozinho mesmo. E aí, não, tem que fazer fogo. Quem é que fazia fogo? Ah, que fazia fogo era o fulano aí, fulano morreu.
É o Zá.
Quem é o filho de fulano é o Zá. Porra, bota o Zá pra fazer fogo aí, porque ele é filho do cara e deve saber fazer fogo.
É,
se o pai fazer.
De gama.
É. Se ele sabe fazer, se o pai fazer, ele faz. Aí, não sei fazer fogo, mas ó, eu vi um camarada ali que faz fogo com a mão, cara.
Que faz fogo com a mão. Por quê? Ele viu o Doctor acendendo um fósforo.
Sim.
E de longe, putz,
pro Homem das Cavernas, né?
pro Homem das Cavernas, na época, qual é o raciocínio dele?
O que passou na cabecinha?
Tá saindo fogo do dedo do velho. Putz, o velho sai fogo do dedo dele.
Não, e a gente tem que pensar que, na real, já eram dois tabus ali pro Homem das Cavernas, que um, o fogo saindo do dedo, fogo instantâneo, e ele ser um velho. A média de vida de um, aqui não sei se é Neandertal, sei lá, o homo qualquer coisa daquela época... Era tipo, 18 anos, você já era velho e morria, porque você comia sua carne crua.
A expectativa de vida deles era 18 anos.
É,
18 anos,
18 anos
é o 70 é o novo 18.
É tipo isso.
70 é o novo 18.
Então você pega, os caras comiam carne crua, não tinha higiene, não tinha nenhum tipo de saneamento.
Uma porcas!
Era uma porqueira do caralho e o nego via só 18 anos. Você vê um cara com aparência O Hartnell tinha 50 e pouco, com um cara de 70 e muitos, cara. A guerra não tinha feito bem
pois
pra ele.
Pois é, ele era uma múmia, apesar de Homem das Cavernas ainda não terem múmias. Pra eles é uma múmia sem existir múmias. É. Tá confuso esse negócio.
Tanto que você vê que a velha, Deus, a velha sábia da tribo lá de Gunn, ela não era tão velha assim. Ela tá zoada e tal, mas não devia ser uma mulher tão velha. Até a própria atriz não devia ser tão velha.
Ela devia ter mais ou menos minha idade.
É, por aí. Por aí.
É, por aí.
Pra quem não sabe, eu tenho 31 anos.
Mentira, tá? Gente, ela tem 21.
Só que não. E 31 naquela época era, é o novo
150,
sei lá.
E aí tem todo aquele lance, peguei esse cara e ele faz fogo com a mão. E nisso o doutor acorda. Quando o doutor acorda, ele já vê que ele tá na merda. Tipo, ele não...
Fala, fudeu.
O tempo de reação é muito rápido.
Fudeu.
Ele acorda e olha, eu tô... Ih! Não, tranquilo.
Bateria fraca.
Ah, mas vai, tá.
Fudeu. Fui sequestrado. Tô no meio de um monte de selvagem. É. E eles estão falando.
O que vocês querem? E aí a gente tem aquele... Na época não tinha explicação que a Tati traduzia nada, mas todo mundo se entende, beleza.
Mas
não
todo
fala
mundo
inglês.
Se entende, todo mundo fala inglês, bebe sotaque, tá tranquilo.
Né?
E assim...
Não, mas depois isso é explicado, gente.
Depois, no momento, fala... Nossa,
que
todo mundo fala
a
TARDIS
que
coisa.
Tá traduzindo, gente.
TARDIS é uma maravilha, gente, ó.
É o peixe babel
de Doctor Who,
né?
TARDIS é um sucesso. Aí o doutor acorda, no meio de um monte de Neandertais, e fala... Tô ferrado.
Já é.
Vou tentar sair, né? Vou tentar sair. Fala, o que vocês querem?
Como sempre acontece, né? O doutor tá no meio de alguma treta, fala... Vou fazer o meu melhor pra sair daqui, né?
É isso aí. Aí ele fala, o que vocês querem? Aí eles falam... A gente quer fogo. Eu vi você fazendo
fogo. A macumba lá do fogo.
A macumba do fogo. Fogo sai do seu dedo. A gente quer fogo. Aí ele saca, fala, putz, vou dar fogo pra esses caras. Eles vão me liberar e pronto.
Não, ele, você quer fogo? Eu faço. Me libera que eu faço fogo que vocês quiserem.
Que eu faço fogo que vocês quiserem. Ah, beleza. Só que nessa, ele fez fogo com os fósforos dele. Quando ele toma essa cacetada na cabeça e é sequestrado, levado pra caverna, os fósforos caem do bolso dele, da mão dele. Ou seja... Ele não pode mais fazer fogo instantâneo?
Isso foi muito conveniente, vai.
Não, e aí eu fico pensando...
Pelo amor de Deus, quem escreveu isso?
Não, que é um How Convenient que não se aplica tanto. Porque você pega, o doutor, em cenas antes, um episódio antes, tinha falado que um adulto humano, no caso o Ian, pra uma criança da sociedade dele era ofensivo. Então, cara, ele sabe como faz fogo.
É lógico.
Ele sabe que se ele pegar uma graminha seca ali, dois pauzinhos e sacudir, vai fazer fogo.
Sim.
Entendeu? E ele entra num desespero, cara. Ah, não, não sei o quê, vou matar, eu faço se vocês quiserem e tal. E pum, corta pra tarde. É uma quebra do ritmo da cena absurdo.
Pá, né?
E aí tá a galera acordando.
É tudo meio destoado assim, eu acho.
Então, é tudo,
né?
Muito experimental.
Exatamente.
Porque ainda é o começo dessa coisa. Falar, tá, mas tem o velho inglês excêntrico e tal. Tem uns elementos de conforto pra nossa época. Só que a gente tá falando de pessoas da nossa época que viajam para muitos anos antes e tem que lidar com Neandertais que estão atrás de fogo instantâneo que sai dos dedos.
E se você não fizer o que eles querem, você não sei como eles iam matar, né?
Na porrada!
Matar na porrada,
cara. Eu matar na porrada.
Acho que eles tinham uns instrumentos também um
não,
pouco
eles tinham,
rudimentares.
Tinha, aparece o cara que é o inimigo do maluquinho que sequestrou o doutor. Ele, qual o lance? Ele fala que ele vai ser o novo dono da tribo, porque...
Tem essa também, né? Tem essa luta interna.
Esse cara, esse maluco que foi o doutor, ele é o tal... Ele que deveria ser o dono da tribo. Só que ele não consegue fazer fogo, porque ele não sai fogo do nada.
É, o doutor chega num lugar que já tá rolando uma treta.
Ele chega onde...
Estou sentindo uma treta.
Ele chega onde já tem um problema. Ele não causa problema. E aí esse outro...
Ele é o segundo problema pra aquela sociedade que já está com um.
Exato. Ele, o que acontece? Esse cara que sequestra ele é uma pessoa e tem um outro Neandertal que quer tomar o posto dele. Porque o homem, né, o líder da tribo na época, tinha todas as mulheres...
Macho alfa, né, cara?
E ele, não, tá vendo? Eu que sou o macho, não sei o quê. E nisso, ele fala, não, ele saiu de uma árvore, que era a árvore que... Ele saiu de dentro e fez fogo com a mão. Aí corta pra dentro da tarde e a gente vai ver mais pra frente que Ian, Bárbara e Susan vão parar lá nessa caverna. E aí, nego, né? Essa cena é muito mal colocada, porque o cara lá, o grandalhão, não, eu vou ficar com a mulher, leva a mulher lá pro meu quarto, que eu vou dar um trato nessas mulheres.
Caraca!
Gente, não é porque é Neandertal que não sabe fazer neném.
Caraca, moleque, que é isso? Até porque se não fizesse, não tinha sociedade como
hoje. Não tinha sociedade pra ter problema com fogo que sai da mão ou não sai da mão. E nego que não sabe fazer fogo, nego que sabe fazer fogo, onde vamos parar?
É. Exato.
E aí, tem toda... O episódio em si, ele é toda uma grande discussão dos Neandertais. E a gente corta pra última cena, que já é a tal da Cave of Skulls, né? Que, ironicamente, é o que menos aparece no episódio chamado Cave of Skulls. Né? E aí, é aquela é a cena que a gente tava falando que não é pra criança. Porque você pega, tipo, o primeiro plano da cena é um esqueleto inteiro, né? E ele vai entrando assim, você vê que tem uma porrada, é meio a de Amin Dadá, tipo, são várias caveiras na parede, né, cara?
É, e aí eles estão sendo amarrados, todos os quatro estão sendo amarrados, porque é tipo, a Cave of Skulls, a Caverna das Caveiras, é tipo uma prisão lá dos Homens da Caverna, eles são amarrados, falam, ó, vocês vão ficar aqui até a gente decidir o que, que a gente vai fazer com vocês. Se vai matar, se vai liberar, não importa, a gente vai decidir, vocês ficam aqui.
Engraçado como o Dr. Who, desde esse primeiro episódio, a gente vê que, apesar de ser pra criança, por ter uma pegada mais educativa, escola, nananã, você bota um professor de física, um professor de história, não sei o quê, mas, cara, é sempre muito assustador.
Então, quem tá falando...
São temas muito pesados.
Eu não sei se as crianças...
É, com certeza.
Eu não sei se as crianças dos anos 60, elas estavam mais condicionadas a ver coisas assim, até porque... Tinha saído da guerra não tinha muito tempo, tinha todo aquele... Nos anos 60 já existia o medo de um apocalipse nuclear, tinha tudo isso. Vocês já estavam mais acostumadas com, tipo, o horror, sabe?
E os britânicos, eles tinham uma coisa de... Diferente dos americanos, de não ser bonitinhos, né? Aham. A verdade nua e crua, sabe? Essa coisa de Disney... Eles não tinham. O britânico, ele é mais, ó, morreu mesmo, vai ter consequência, vai. É ruim, não, a palavra, e você tem que passar por isso.
A palavra fogo.
Não é proteção.
A palavra fogo e a palavra morte nesse episódio é repetido.
A palavra fogo, a gente tinha que contar isso, porque é muitas vezes.
A gente tinha que contabilizar. Gente, se vocês tiverem a oportunidade, assistam o episódio, contem todas as palavras fogo, eu sei que será... essencial para o bom entendimento do episódio.
E é divertido, né? Ficar contando, porque é muitas vezes que aparece.
Sim. E aí, beleza, eles são amarrados lá, são presos. E aí eles falam, bom, vocês ficam aí e a gente vai decidir. Aí fica só, a câmera fica só nos quatro na caverna. E eles falam, meu, e agora? O que, que a gente faz? Que aí eles vão olhar o ambiente que eles estão, o ambiente em volta. Que aí a gente arruma pro final do episódio, eles olham pra um crânio no chão, e o crânio está quebrado. E eles falam, ah, não é simplesmente quebrado porque o crânio está velho. Está quebrado porque o crânio foi quebrado.
É o momento fudeu, né, cara?
É o momento fudeu, a gente...
Ah, o crânio está quebrado.
O crânio está quebrado.
Vão ser quebrados.
O crânio está quebrado, não. O crânio foi quebrado na porrada.
E
ou seja,
os nossos serão,
eles
né?
conseguem fazer isso.
Não consegue fazer fogo, né?
E não consegue fazer fogo. Não, consegue que quebrar o crânio, não consegue fazer
quebrar,
fogo.
Quebrar, destruir é fácil. Criar é difícil, né?
Filosofou.
Mas quebrar um crânio é difícil, né? Porque eu já tenha tentado.
Não, não é tão difícil.
Você já tentou? Tô com medo.
Então já sabemos, um dos membros do arco de Unearthly Child era o Fred. Não, mentira, gente, pelo amor de Deus, não era ele.
Eu fiz o Homem das Cavernas número 3. Né?
Número 3, aquele lá que fica lá no fundo, atrás do outro, que tá do lado da pedra.
Mas a verdade é a seguinte, o Dr. Who tem um histórico de... Inclusive aquela expressão, né, de se esconder atrás do sofá, o histórico de monstros assustadores mesmo e tudo mais. Então, eu acho que é legal ver como o Unearthly Child estabeleceu as bases pro que a gente vê até hoje.
Sim. Exato.
É, então vamos lá, terceiro episódio.
Isso.
É The Forest.
E pera, gente. Perdi, pera.
Pera aí.
Forest of Fear.
The Forest of Fear.
A Floresta do medo.
A Floresta do Medo.
Tem floresta nesse episódio?
Então, não, cara. Não que eu lembre. Você lembra de
então,
uma floresta?
Então, é a floresta de pedra?
É.
Floresta
é uma, de é aquela, como crânio? É que chama aquela floresta quando ela é meio que fossilizada?
Petrificada?
É, tipo, é uma parada meio assim, porque não tem muito verde nesse... Apesar de ser preto e branco. É. Não tem muito verde nesse episódio. É tipo, você vê claramente que eles estão em ambiente de caverna. É um negócio meio deserto.
Tem umas árvores até, só que é tipo galho seco. Não, você não vê folhas, assim. Sim. A folhagem, um mato, por assim dizer.
Mas vai lá, o que você lembra do episódio?
Bom, nesse episódio aí já começa a desenvolver um pouco mais da relação da tribo. A velha, que a gente tinha comentado antes, ela é tipo como se fosse uma sacerdotisa, uma profetisa.
Ela é a velha sábia.
É, a velha sábia. E aí ela fala... esses quatro, esse pessoal que vai, supostamente faz fogo, eles vão trazer desgraça pra nossa tribo. Eu vou matar eles.
Simples, né?
Simples assim, gente. Mas é um problema, a gente mata. A gente mata o problema. Fim. Só que aí, nessa, fala, ah, a caverna só tem uma entrada e é uma pedra gigante. Fala, puta, uma velhinha raquítica sozinha não vai abrir. Ela conhece um caminho alternativo. Ela porque sabe. É o quê? Gente, não é uma sala fechada, concreto. São pedras amontoadas. Então, pedras amontoadas, você tira uma aqui, tira uma ali, tira uma aqui, tira uma ali. Olha, tem um caminho. E ela, pequenininha, ela consegue entrar. Nesse meio tempo, os quatro lá, eles falam, meu, a gente tem que fazer fogo, senão ferrou pra gente. Não. Dentro da caverna, que eu me lembro, eles tentam algum jeito de...
É, eles tentam dar um jeito de fugir, né? E aí a gente vê como que o doutor não era tão um personagem bonzinho. Porque a primeira reação dele, né, ali, ele, não, a gente tem que matar essa galera. Ele fala, let's kill them. E o Ian que intervém.
Fala, não, cara.
Não, a gente não pode sair matando os outros assim, você não sabe? Vamos dar um jeito de sair, vamos dar um jeito de fazer o tal do fogo, vamos...
Mas outra, né, tendência estabelecida, o Companion sempre bota um pouco de consciência na cabeça
segura
do doutor.
Segura o doutor.
É,
então, mas
exato.
Nesse caso, diferente de hoje em dia, o Ian, ele tava sendo muito mais o doutor de hoje em dia do que o próprio doutor era. De
porque, então, porque o porque doutor veio se humanizando com o contato com os Companions.
Exato, exato. Mas ele ali, ele é super tipo de... Qual é a palavra? Né? De atitude, é de... Ia ver de fato. Não, ele vai ver de fato. Tipo, a gente vai morrer, então a gente tem que matar eles primeiro.
Pois é, considerando que eles eram quatro, quer dizer, uma garota de 15 anos, uma professora, um homem, sei lá, uns 30 anos, e um velho.
Não, mas ele tava pensando em usar o Ian ali já.
Com certeza.
Ele já não tinha ido nunca com a cara do Ian, ele ia deixar o Ian pra ficar na porrada com os caras e ia meter o pé.
É, e, gente, não pense assim que ele estava pensando nessa hora, vamos matar todos para sairmos todos juntos. Não.
Vamos tentar matar.
Pra eu sair.
No máximo a Susan.
Eu levo a Susan. Se ela vier junto. Se não vier junto, ela morreu, eu vou embora.
Morreu, tá bom. Não tem
Agora
problema.
Assim, vocês dois, não conheço vocês. Vocês invadiram a minha nave.
Ninguém mandou você entrar na porra do ferro velho que eu
morava. Ninguém
mandou
entrar na porra do meu ferro velho, entrar na porra da minha nave. Então, ó, vocês ficam aí, vocês matam os caras, eu vazo, eu deixo vocês aqui, eu nunca mais vou voltar aqui mesmo.
A gente tá num ponto da história aí que não existe uma relação entre eles. Existe o Ian e a Bárbara como um núcleo, e o doutor e a Susan como outro núcleo. E esses dois núcleos, é a primeira vez que eles precisam se integrar pra resolver um problema.
Sim.
E existe toda uma atitude mesmo, né, do doutor em relação ao Ian, em relação à Bárbara, as perguntas que eles ficam fazendo, que
não,
ele
não
gosta.
O doutor, ele claramente não gosta da situação e ele não gosta do Ian e da Bárbara.
Ele não está confortável com isso.
E eu vou te falar, o episódio inteiro ele tá puto com a Susan por ter colocado ele, por ter quebrado a bolha de segredo deles, porque eles estavam em Londres. Primeiro que a Susan estava estudando contra a vontade dele. Ele já tinha falado pra ela, não tem que se fazer isso. Porque, você sabe tudo o que vai acontecer já. Dois, você é muito mais inteligente que esses caras. Não tem por que você ir pra lá.
Dois, a gente tá aqui. Três, a gente tá aqui de passagem, né? Tipo, a gente não vai ficar aqui pra
E quatro, sempre. Você quer aprender? Eu te ensino.
Ou você aprende sozinha e tal. Mas é interessante ver, né, como o desenvolvimento dos personagens acontece. Porque se você pega episódios depois disso, com Ian, Bárbara e Susan, eles já estão mais integrados. Bárbara consegue conversar com o doutor de forma amigável.
É muito engraçado que nesse primeiro episódio, nesse primeiro arco, na verdade, você vê o que você falou, você vê muito o Ian conversando com a Bárbara, o doutor conversando com a Susan, às vezes, conversando com o Ian e a Bárbara, mas o doutor, ele não dirige a palavra aos outros, só quando ele é obrigado.
E ainda assim, ele é estúpido. E assim, como falou, os dois núcleos, eles têm que trabalhar juntos. O doutor quer usar os outros dois e eu não gosto. E dane-se se eles morrerem. O Ian e a Bárbara, apesar de, puta, meu, esse velho dos infernos trouxe a gente pra cá e a gente vai morrer por causa dele. Puta, mas sem ele, vai ser foda a gente sair daqui. Então vamos fazer uma trégua, a gente sai daqui, depois a gente briga de novo.
Eu acho que cada personagem tá com um problema diferente. O Ian e a Bárbara devem estar muito chocados.
Cagados de medo,
porque,
né?
Assim, se você pega a primeira aventura de cada Companion, elas não são por acaso e elas não são dentro de uma ameaça muito iminente,
geralmente o primeiro episódio de um Companion novo, ele tem um problema, como todo episódio tem que ter, mas é uma coisa mais suave, sei lá, um problema com um animal, problema são as abelhas sumindo, ou sei lá, ou tem um bicho na sua casa.
Hoje
não,
quando
é morte,
a gente vê as companions entrando, viajando, é sempre aquela coisa de, ai, que gostoso, isso é legal, é bacana, tipo, isso
vem ver o universo.
É positivo. Não, é sempre outra, positivo. E pra uma eles oferta. Não. Pra eles foi assim: não, não. Caralho, a gente vai morrer.
Não, e assim.
E lance, a gente tem que trabalhar com esse cara pra ele levar a gente de volta pra casa.
Existe uma oferta quando um companheiro tipo, ó, você quer ver as maravilhas do universo? Eu te mostro. Ali.
Não.
É assim: você quer ver? Vai ver sozinho, não entra, não é comigo que
eu
você vai ver
não
isso.
Não tenho nada a ver com
é
isso.
É muito o contrário. Eles estão ali, é um problema sério, tipo, eles vão ser estraçalhados, literalmente.
É.
E o doutor tá cagando pra eles.
Voltando agora ao arco, nossa querida velhota vai tentar matar. Você pensa o tempo todo, meu, ela tá entrando, ela tá fazendo um outro caminho, vai chegar pelas costas deles, vai matar eles e ferrou.
Fudeu, já era.
Só que não. A velhinha se mostrou um tanto quanto amigável que ela falou, ó, entrei, falou, ó,
Double Agent,
vocês vão cagar com a parada. Então vamos fazer o seguinte, vocês saem por ali, a outra entrada, eu fecho.
Eu não tenho que matar vocês.
Eu não tenho que matar vocês, vocês somem da minha vista, somem daqui e fica tudo certo. Beleza? Puta, pra eles maravilha. A gente tá querendo, meu, ah, vamos matar os caras, vamos fazer fogo, vamos fazer não sei o quê, e nada tava funcionando.
Sim, só que a sociedade lá era um traindo o outro, né, cara? Era uma cobra mordendo a outra.
Exatamente.
Bom, gente, eles ainda eram humanos, né?
É, ainda eram humanos. Que aí, o que acontece? Nesse meio tempo, a outra sociedade lá, eles se resolvem, aí o cara que sequestrou o doutor a princípio...
Zá.
Vamos chamar ele de Zé.
Vamos chamar ele de Zé, porque ele não é o Zá.
Numa possível dublagem brasileira, ele seria o Zé.
Ele seria o Zé. Talvez um dia façamos e avisamos vocês, ele será o Zé.
Sim, Zé é o Homem das Cavernas.
É, Zé é o Homem das Cavernas. É, ele decide entrar, que ele fala, tá, vou fazer eles fazerem fogo ou eu mato eles. A boa e velha ameaça. Beleza. Só que nesse meio tempo, os quatro eles já saíram. A velha não.
Ih, cacete.
E aí?
E aí?
Eu não lembro, sabia? Vou confessar.
Treta pra velha.
Treta pra velha.
Ah, não,
aí ele
sim.
Fala, cadê eles? Eu botei eles pra fora.
Putz, grilha.
Putz, grilha. Porque eles eram o ingresso, era a certeza de que ele ia se tornar um líder definitivo. De, ó, com eles, a minha tribo vai ter fogo. Então eu sou líder absoluto. E eu vou ter mulher.
Não,
isso é um ponto importante. Ele fala, eu vou ter a mulher. Isso é um ponto importante.
E eu vou além. Tá. Na cabeça do Zé, ele não ia nem fazer eles fazerem fogo e matar. Ele ia fazer eles fazerem fogo e ia manter eles em cativeiro pra fazer mais fogo. Porque ele não ia aprender a fazer. Ele ia ficar usando eles de ferramenta, cara.
É verdade. Que
pra ter mulher fácil.
Que tanto uma coisa que ele fala no episódio anterior. É, a criatura, que ele fala do doutor, o a bicho. Criatura é minha. Eu tenho a criatura que faz fogo, então eu sou o líder.
É.
Ele tá se apropriando do doutor, a ferramenta pra fazer fogo. Aí nesse meio tempo, ele vê a velha, cadê eles? Ah, eu deixei eles fugirem. Ah, você deixou eles fugirem? Então eu não vou ser mais líder? Eu saco uma faca e eu enfio na barriga da velha.
Numa série
de criança no terceiro episódio.
É, não só isso. Numa série que tava estreando e precisava de um público.
Ah, vou te falar, maluco.
Precisava
de audiência. De cu é rolo, era
série educativa de
cu é rolo. Não era educativa, não. Era série pra mostrar a matança.
Abre o bucho da velha na peixeira.
Na peixeira, velho.
Terceiro episódio, gente, já temos uma morte. A velha morre na caverna.
Quem, mano? Aí pra quem?
Fica aí o spoiler do
quem
dia.
É bonzinho se fode, amigo.
Pois
se ela tivesse matado eles, ele ia reclamar, porra, você matou, mas tá bom. Tudo
tá
certo.
Bom.
Agora,
tá bom.
Se ajudar os malucos facada.
A fugirem, porque daí, pô,
é traição,
já
né?
Era. Não, e era o jeito que ele ia ter de conseguir se estabelecer como um macho alfa
assim,
da
se ela tivesse matado, ainda tinha desculpa que ela tinha avisado, tipo, ó, esses caras estão aqui, vai dar merda, eu vou matar. Ela tinha avisado. Então podia ser um negócio tipo, ah, não, ela fez pelo bem maior. Agora, ela liberar eles, além de ser uma traição com a tribo, prova que ela é uma mentirosa do caralho, porque ela já tinha falado que ela ia matar.
Pois é. E aí, você fala, bom, o cara matou a velha. Tá, mas ela era uma velha, sabe? Ela tinha uma posição na tribo. Como é que fica pro nosso querido Zé? Nosso querido Zé faz o seguinte. Ó, não fui eu que matei. Foi o outro cara. Foi o outro cara que matou, não fui eu, foi o outro cara.
Aquele outro cara que quer tomar o meu posto,
briga
quer,
de interesses.
Quer tomar a minha mulher e quer
isso
tomar
aí tá a operação Lava Jato, velho.
Não, é tipo isso, assim. Aquele outro maluco que tava me ameaçando agora, ó, ele matou a velha que todo mundo gosta. Vai lá.
Vai lá.
Com ele.
Vai lá, é a faca dele. E aí, gente? E aí? Como é que fica? Como é que fica pro nosso querido outro coleguinha? Como é que a gente chama ele? Tem o Zé, como é que a gente chama o outro?
Vamos dar um nome pra ele. Não, vamos criar um nome pra ele. Vamos chamar ele de
Oh, meu Deus.
De Timba.
de Timba. É Timba. O Timba contra o Zé.
Timba é nome de Homem das Cavernas.
Timba é uma mistura de Timão e Pumba, né?
Pode
Timba.
Ser, pode ser.
Né? É uma mistura de Timão e Pumba contra o Zé do Homem das Cavernas.
Isso é uma coisa muito importante que esse episódio, por ser na...
Cal ou Horg?
Ah, não, era Cal, é isso mesmo.
É Cal.
É Cal.
Cal.
Então, é,
e a velha chama Hur.
Hur.
Não, não, a desculpa, velha tá morta. Old Mother.
Ah, então a velha chama velha.
A
é. Beleza.
Então,
a velha chama velha, o Zá se chama Zé e o
Cal,
o Cal é Cal porque Cal é fácil de pronunciar.
Cal é, Cal é, fácil, Cal é fácil de pegar. Aí.
Cal é tipo Cadu, né?
Era
é
uma tipo... Cal, mas não tinha esse nome Cadu.
É.
É, não tinha Cadu no nome das cavernas, então a gente chama Cal.
Zé tinha, né?
E
Zé,
aí...
faz... Zé é incrível.
Zé faz todo sentido.
Zé faz todo sentido.
E pelo que eu me lembro, porque já faz um tempinho que eu assisti esse arco. Acaba o terceiro episódio ou tem mais alguma coisa?
Não, o terceiro episódio acaba com o clímax dele esfaqueando a véia e colocando a culpa no Cal.
E colocando a culpa no Cal, e aí terminamos o The Forest, Forest of Fear, sem Forest.
Não, e você tá vendo que tudo isso que a gente descreveu que aconteceu dava muito pra acontecer em 20 minutos.
Sim.
Tudo!
Nossa,
não, todos tudo. Os quatro episódios dava pra se passar num pedaço de um episódio de 40 minutos, cara.
Com certeza, gente.
Olha, eu vou além agora tentando só pra dar uma lógica no Forest of Fear. Será que a Floresta do Medo não era o medo instaurado naquele grupo de pessoas e eles são a floresta, cara?
Ó, oh, talvez seja.
E as árvores somos nós.
E as árvores?
E o jardineiro é o Zé, porque ele
é
passou
o Zé
a faca?
Porque
com
o Zé
certeza.
Passou a faca.
Porra,
o jardineiro é o Zé, a véia vai pra terra e as árvores somos nós.
Exatamente.
E com isso concluímos The Forest of Fear.
E chegamos a The Firemaker, o último do arco.
Sim, sim. Há tanto tempo que a gente... Que você é honesto. Eu sou honesto com as pessoas que estão ouvindo a gente. Há tanto tempo que a gente tinha visto esse episódio que a gente teve que parar pra assisti-lo novamente. E vale a pena, porque dos quatro episódios é o que tem mais ação, cara.
De fato, é o que tem mais ação, tanto que tem uma cena de luta.
Sim.
Cena de luta que dura, acho que, uns 3 minutos,
ou seja,
cinco.
O que mais ou menos deve dar uns 20 no tempo real.
É, deve dar uns 20 anos no tempo... Não, mentira, gente, pelo amor de Deus. Não é tudo isso. É, mas não, teve uma cena de luta longa, tal, entre dois Neandertais, pô.
Sim.
Show de bola.
E outra, é o momento que a ação acontece mesmo, né? Porque os três primeiros... Aconteceu
é
uma
conversa,
coisinha,
né?
Em cada. O último é o que acontece as coisas de verdade, né?
É, o último morre gente, o último tem traição.
Tem treta.
E tem o lance do porquê que a gente se pergunta, né? Que a gente viu no episódio passado, né? Pra vocês há uns minutinhos atrás, quando a gente tava falando disso. Que a véia lá, a véia que chama
a véia. A grande velha.
Ela liberou o doutor e a patota dele, porque ela sabia que ia dar merda, ela só não queria eles ali. Não, ela não precisava chegar via de fato e matá-lo. E por conta disso, o Cal, né, que era o cara ruim, foi lá e fez o trabalho de matá-la e jogar a culpa no Zé, que é o nosso amigo.
Exatamente, falou, foi o Zé que fez isso.
E aí você se pergunta, pô...
Com essa faca aqui, em forma de pedra.
É, essa faca. Que é uma pedra que tem uma ponta que é um pouquinho mais bonitinha. Eles chamam de faca.
Isso, que eles deram uma fiadinha.
E aí você pensa, ah, beleza, se eles são liberados, por que eles não foram pra Tardes e saíram da confusão? E aí só porque nesse episódio tem uma guarda em volta da tarde de Neandertais com spear,
lanças.
Com lança, é isso, essa palavra.
Spear, Britney Spears.
É, Britney Spears.
Que também apareceu no primeiro episódio, não, no segundo episódio, né?
Da série nova.
É. Britney Spears e machadinhas e tudo, eles tentam voltar. O Ian até fala, não, volta pra trás, porque puta,
ele dá ré.
Dá ré.
Eu estou indo pra trás, eu não estou indo mais pra trás.
Eu não estou indo mais
pra trás. Nada pra ver aqui.
Nada pra ver aqui.
Tchau.
E só que infelizmente eles são capturados e são levados de volta pra caverna.
Sim.
Aí continua a treta, que já estava na Sociedade da Caverna. É tipo Sociedade do Anel, só que é na caverna.
Isso.
Sociedade da Pedra.
Sociedade da Pedra, muito bem colocado, que... Eles, aí...
Sociedade cracuda.
Mas sabe o que eu fico pensando agora que a gente tá falando?
Caraca, é por isso que eles roubaram o cachimbo do doutor. Porque é uma sociedade de cracudo, cara.
Ah, que isso que
aconteceu?
Criança assistindo. Porra, pode falar assim.
Não, verdade, sei lá. Não sei.
Não, vem assistindo. O que essas pessoas, figurantes das cavernas, estão fazendo hoje? O que elas pensam da... Tipo, caraca, eu participei do primeiro... não, mas deve ter gente não, que ainda tá
ah,
viva.
Ah, mas deve ser uma história ótima pra contar pro neto. Ah, tá, eu era o homem das cavernas número 4, aquele ali, do lado da pedra. É, porra, cara.
Ah, mas não era você não. Não, era eu sim, olha meu nome nos créditos. Não, mentira, gente, porque naquela época figurante não ganhava nome nos créditos.
Exatamente. Não devia nem ganhar dinheiro.
Não devia nem ganhar dinheiro. Você fala, ó, você quer um sanduíche?
Não, e você imagina qual foi o approach da produção. Olha, a gente tem uma série nova aí, é um negócio meio maluco, é um alienígena. Que porra é essa? Então você vai ter que se vestir de homem das cavernas, que ele volta no tempo. Mano, o que que passou na cabeça?
Eu não sei nem se eles explicaram. Falaram, meu, ó, põe uma roupa de homem das cavernas, a gente bagunça o seu cabelo, bota a maquiagem, você não fala. Você, ou se você falar, repete o que os outros estão falando e fim.
Não,
fica nisso.
Um detalhe importante, não só sujeira na cara e roupa de pelo, mas tinha a pintadinha no dente de festa junina também.
É verdade, é verdade. Esquecemos de falar uma das personagens importantes da sociedade, uma das mulheres mais importantes é a Chiquinha.
A Chiquinha do Chaves.
Igualzinha a Chiquinha do
Chaves. Igualzinha a Chiquinha do Chaves, só que com alguns dias a menos de banho. Fora isso,
é
igual.
Porque a expectativa era muito baixa.
Mas então, o que acontece? Voltando à cena lá, eles recuam, né? Porque tem a comitiva na tarde. São pegos de novo e voltam lá pra Cable School, lá pra aquele pedacinho. E aí tem a treta grande da porrada entre o Zé e o Cal.
É, aí é a porrada. Porque daí o Cal, ele tá lá, porque eles fugiram, porque a velha libertou eles e não sei o quê.
E foi o Zé que matou.
E puta, todo mundo fica, meu, Zé matou
a
velha. Zé matou a velha, não sei o quê. Aí o doutor... muito ligeiro.
Muito malandro.
Moranguinho malandro. É. Foi lá e falou, meu, deixa eu ver essa parada. Ele pega a faca do Zé, que o Zé tava deitado, tava caído.
A pedrinha dele lá.
Pegou lá a pedrinha e falou, essa faca não tem sangue. Essa faca aqui, não, tá limpa. Aí o Cal, ele fica meio, não, porque...
Essa faca tá mentindo.
Essa faca não tá falando o que ela fez, né?
Tá com defeito, doutor. Tá com defeito? Deixa eu ver a sua faca, ver se
não,
que tá
aí o doutor fala, não, porque essa faca é foda. Essa faca é a melhor faca que eu já vi. Aí o Cal ficou ofendido, fala, não, a minha faca é muito melhor. Puxa a faca e mostra.
Tá cagado de sangue.
Tá de Chico a faca.
Não,
tá
amarrada. O legal é que o doutor apela pra masculinidade. Não, a minha é melhor, né? Deixa eu mostrar que a minha faca é a melhor faca dessa porra dessa
aldeia. Ele apela, a gente vê aí, nessa hora, a gente vê qual é o jeito pro doutor age. É mind games ali. Ele não tá pra força física. Exato. É manipular a situação a favor dele, sem mover um músculo, cara.
Que é exatamente o que ele fez. Porque ele pegou a faca, quando ele viu que a faca tava com sangue, ele saiu mostrando pra todo mundo. Falou, ó, essa daqui tem sangue. Foi ele que matou.
Vocês estão vendo, gente?
Vocês estão vendo? Ele mostra pra todo mundo, faz gesto. E o cara confessa. Fala, não, fui eu, porque ela liberou os caras e não sei o quê. E ele fala, ó, foi ele que matou. Que líder é esse? Que mente pra vocês? Que sai matando velha por aí. Né? Vira na esquina, o cara espaqueia a velha.
Já começa a pensar, esse cara aí tem...
Ele bota,
é um cara bem legal.
É, ele bota a ideia na cabeça das pessoas e aí você vê a cena que, de novo, mostra que o doutor não é um herói. Ele tá muito mais falando de herói. Que ele não pega, tipo, dá uma lição de moral no cara e deixa o cara embora. Não, ele pega uma pedra e fala, vamos fazer igual, vamos jogar a pedra nele. E começa a apedrejar o maluco, aí o Ian entra no meio.
Ele fala pro Ian, não... Segue a minha deixa. Fala, não, manda ele pra fora. Aí o Ian, manda ele pra fora. E todo mundo começa a pegar pedra e tacar no cara.
É lixamento,
meu. Deu apedrejar o cara.
São Paulo, né? Vamos apedrejar. Vamos. Aí vai todo mundo, vai assim.
Caralho, depois eu que sou carioca, sou de estado violento. Eu não tenho apedrejamento na minha terra, não.
É, na sua tem salva de balas, enfim.
Que é quase igual.
Aí depois disso você fala, bom, tá tudo bem. Expulsaram o Cal. O cara mal fala, beleza, vamos todo mundo embora, tá tudo certo. Não.
Só que não,
o Zé.
Olha o plot twist. Pá!
O Zé levanta, fala, então tá. Mandamos o cara embora. Todos somos fortes. A união faz açúcar.
Juntos somos fortes.
Lembra disso?
Era uma campanha de algum político.
É, um negócio assim.
É.
Todos juntos, saltimbancos também tem.
É verdade.
É, enfim. Aí o Zé, ele fala, não vou deixar vocês irem embora, porque vocês sabem fazer fogo. Então vou prender vocês de novo da Caverna das Caveiras, que é onde vocês estavam.
É, na real ele ainda tenta, né? Ele depois da ajuda. Foi. Depois da ajuda, né? Ele ainda tenta convencer, tipo, ah, não tem lugar desse lado da montanha melhor. Eu vou unir a tribo de vocês com a nossa. Aí o Ian, não, porra, mas eu quero ir embora. Ele, não, embora o caralho, vocês vão ficar aqui. Não tem escolha. Eu tô oferecendo pra vocês, mas não tem opção, porra.
Aí eles falam, meu, agora a gente vai ter que tentar fazer fogo pra agradar os caras. Aí eles juntam lá na caverna. De novo, porque tá difícil. Aí eles vão lá na caverna.
Eu tô meio obcecada com fogo. A palavra fogo aparece muitas vezes.
A gente tentou contar, a gente perdeu a conta, de verdade, não mentira.
O quarto episódio foi uns quase 10, cara.
Quase uns 10 os dois primeiros minutos.
É.
Aí eles juntam lá uns galhos secos e umas palhas secas e falam, meu, vamos. Aí o Ian fala, deixa eu tentar fazer fogo. É muito legal. É muito legal essa cena. Porque você vê, tipo, a câmera tá de lado, exatamente pra evitar esse tipo de coisa. Você vê claramente que os galhos não se tocam nenhuma hipótese.
E aí são um isqueirinho, assim, um negocinho.
Não, e aí você são dois pontos importantes. É, um, que foi aquilo que eu falei, tipo, se o Ian teve essa sacação de, porra, é só juntar uma graminha aqui, dois galhos, eu faço fogo. O doutor já teria tido isso, já tinha evitado essa merda toda, mas por algum motivo não o fez.
Não o fez.
A outra, eu tô com uma certa idade, mas eu na minha época de infante derby, menino
garoto,
jovem garoto, menos de 10 anos, eu fiz parte de um grupo de escoteirinhos.
Ai, meu Deus.
Não sei se eu contei isso.
Lobinhos.
Não, é estilo lobinho, e eu aprendi como fazer fogo, né?
Ah, lá.
Eu aprendi noção básica de cartografia, fazer uns nós e aprendi a fazer fogo.
Basicamente um filme do Wes Anderson.
Não, isso é verdade mesmo. Isso realmente aconteceu comigo. Eu não me mantive na parada. Hoje, o meu irmão, até hoje, ele ainda faz parte disso. Eu que me desgarrei. Mas...
Foi virar nerd.
Eu não guardo a natureza. Não sou um rapaz da natureza. Mas eu, quando eu aprendi a fazer fogo, cara, é aquilo que a gente até discutido. Não é um negócio tipo sair de boa só roçando os galhos. É uma parada que você tem que estar com o galho socado no chão e fazendo fricção, assim, rapidão, cara. Não é de leve. E o Ian, nessa cena, ele tá parece que tá tocando violoncelo com o galho. Tá, tipo,
harpa, né?
É, tá ali tipo, batendo no galho, brincando com o galinho, com o outro.
E é muito legal, porque daí você vê ele tentando. Aí tem uma hora que eles fazem um outro ângulo de filmagem, que a câmera tá de frente. E quando a câmera tá de frente, você vê que tem tipo um palmo de distância entre os dois galhos. E o legal mesmo é que é nessa parte que o fogo acende.
Você vê os
galhos não se tocando... E o fogo acende, você fala, puta, meu...
Não, e não é uma fagulha.
É uma faísca, né?
Não é uma faísca, é um fogão.
É uma lamareira automática.
Ele fala, meu, tá funcionando. Vum, veio o fogo.
Maluco,
é
galho de propano, né, cara? Assim, cobra.
Vum. É muito descarado, né, cara?
É tipo isso.
Você pensa que nas televisões dos anos 60, preto e branco, ninguém ia reparar nisso.
Não, nota. Era o tipo de efeito que eu sempre falo do National Kid. National Kid aparecia, eu tenho DVD até hoje, dá pra ver. Você via os cabos de suspensão dele pra voar na caruda, né? Quando a gente façava. Mas ninguém que vê naquela época lembra disso, porque não dá pra ver.
É, tem até outro arco do segundo doutor, mais pra frente, que você vê um cara tá sendo erguido, você vê claramente os cabos na camisa dele.
Né?
Fala, gente, não dá pra erguer, porque o cara era gigante. Mas enfim.
Aí eles fazem
fogo e mostra pra tribo. Fala, meu, eles fizeram fogo, pode mais, não sei o quê. Agora vocês vão deixar a gente sair daqui? Não, porque vocês sabem fazer fogo, a gente precisa de vocês aqui. Porra, meu! Dá pra deixar a gente embora ou tá difícil?
É aquele negócio, tem que ensinar a pessoa a pescar, não dar o peixe pra ela.
Não dá o peixe, aí deu o peixe.
Aí o Ian até se martiriza, né? Ele fala assim, puta, mano, dei o fogo cedo demais, eu deveria ter segurado essa informação, eu deveria ter garantido a nossa sobrevivência,
sim,
nossa
sim.
Liberdade e tudo mais. Eu fui burro.
Fui garoto.
Eu, um professor do século XX... de um país evoluído como a Inglaterra, passaram a perna em mim, os Neandertal passaram a perna em mim, cara.
Ele devia se sentindo muito bosta, né, cara?
Tadinho.
Fala, pô, mano, eu sou um bosta, cara. Eu sou um bosta. Aí eles lá, presos
Ficou
na caverna.
Ficou uma bosta.
A bosta. Só que eles estavam sendo bem tratados, pá, uma carnezinha crua, uma aguinha.
Não que tá com fogo.
Não que tá com fogo, não... aí é linda a cena do doutor assando a carne dele, porque ele tá super de bom humor.
Não, como sempre, né?
Como sempre. Aí eles falam, meu, a gente precisa dar um jeito de sair daqui. Os caras não vão deixar a gente sair daqui. Eles vão tratar a gente bem, mas vão deixar a gente preso aqui.
São os meros escravos.
São os meros escravos, meras ferramentas que fazem fogo. Aí o doutor fala, meu, a gente tem que, sei lá, assustar eles de algum jeito.
Tipo um fogão de quatro bocas.
Tipo um fogão. Caralho, eles eram fogão de quatro bocas.
Olha, pode ser um... Ó, gente, Neanderthal Child pode ser também fogão de quatro bocas.
É,
um nome BR para o arco.
Rue BR.
Aí eles falam, puta, mas a gente tem que dar um jeito de assustar eles, de algum jeito.
E aí vem a mente infantil, né? Como é? A mente infantil, não, é a mente pura da pura. Criança, que é a criancinha de 15 anos, que era a Bárbara, que ela pega...
Susan.
Ela pega um crânio...
Um dos crânios, de muitos crânios que tinha na caverna.
É, de uma pessoa que... Morta, óbvio. Morta.
Olha, vô, que legal.
Encrava num galho e taca fogo e fica brincando de motoqueiro fantasma, cara.
Pois é, gente, é um galho, é tipo uma tora que tá pegando fogo na ponta e tem um crânio. Fala, gente, que coisa fofa. Aí eles falam, putz, é essa a solução. A gente coloca um pouco da gordura da carne, o fogo vai ficar um pouco mais forte, vai ficar mais tempo. Aí a gente faz isso aqui. Aí a gente assusta eles? Não. A gente faz quatro dessas tochas e finge que a gente morreu.
É. E sai correndo.
E sai correndo pela outra entrada da caverna. E é exatamente isso que eles fazem. Quando os Neandertais entram pra, sei lá, dar comida pra eles, pra pegar mais fogo, sei lá, eles veem as quatro tochas com quatro crânios pegando fogo.
Diabólico, né?
No chão. Gente, que coisa aterrorizadora.
Lembrando, uma série educativa feita para crianças.
Você imagina o tanto de criança que, sei lá, que dia passado foi? Sábado?
Sábado à tarde.
O tanto de criança que na segunda de manhã chegou no colégio brincando de caveira no pau, né, cara?
Que delícia.
Gente, virou moda. Virou moda. Dr. Who fazendo moda.
Fazendo escola.
Aí eles ficam, tá assustado pra caramba. Eles saem correndo pela outra entrada da caverna que tinha. Os caras deixaram lá ela desprotegida.
Deram mole, garatearam também.
Garatearam também.
Só nem Undertale, pelo amor de Deus.
Né? Aí o Zé percebeu que o fogo tinha apagado e falou...
Não, Zé não, o Cal já.
Não, o Cal já rodou.
O Cal rodou.
Ah, não, é verdade, esqueceu de falar da morte do Cal.
É verdade.
Não, foi o Zé que morreu, não foi o Zé.
Não, foi o Cal que morreu.
Ih, cacete.
Assim que eles fazem o fogo, voltando um pouquinho, assim que eles fazem o fogo, o Cal entra na caverna pelo outro lado. Aí ele e o Zé começam a lutar, começam a brigar.
É uma cena de porradaria
fantástica. Aí um pega o machado, o outro pega o pedaço de pau, aí jogam no chão. É quase um MMA.
Cara, ainda bem que essa cena não tem em recon, ainda bem que ela ainda existe. Porque se fosse recon, a gente não quer saber.
Jamais.
O que tinha acontecido ali.
E aí, nesse meio tempo, o Zé mata o Cal. Essa é a história. O Zé mata o Cal com uma pedrada na cabeça. Ele bate no Cal, o Cal fica caído. Ele capa uma pedra, sei lá, do tamanho de uma
mochila. Um gelo baiano.
Um gelo baiano. Ou de uma mochila, sei lá, depende. E desce na cabeça do cara. Lindo.
Morreu.
Assim que é feito as melhores sociedades. Né?
Morreu.
Enfim,
Amizade é isso aí.
Aí, depois que, voltando pra frente agora que a gente tava, foi pra trás, foi pra frente, Dr. Who, viagem do tempo, enfim, todas essas coisas. Aí o Zé percebe e fala, meu, era mentira, eles não morreram, eles saíram correndo, putz grila.
Porque nesse meio tempo, o Zé, ele dá um man up, né, porque ele era meio pato no começo do ato, né. E vai chegando nesse final, ele já tá já fodão.
Mano, eu quero o fogo, eu quero as minas, eu quero a carne, eu quero tudo.
Ele era o pimp da época, né?
Você vê que é a primeira pessoa que o doutor influencia de forma positiva, cara.
Ou não, né?
Não, eu digo,
ele
o doutor...
fez ele matar um cara.
Não, mas o doutor sempre influencia os locais, as pessoas por onde passa.
Ah, é verdade.
Podemos dizer aí que o Zé é o primeiro deles.
Gente, o Zé é o pioneiro das pessoas ajudadas pelo doutor.
Exatamente.
Quem será que virou Zé depois do doutor, né, cara?
Ah, eu já não sei.
Será que ele foi o cara que inventou a roda, talvez? Não sei.
Talvez.
Não tinha roda.
Não, o fogo veio primeiro.
É verdade.
Fogo veio primeiro. Mal
escrita, depois fogo, depois roda.
Fica aí.
Ou em outra ordem, o doutor pode ter alterado. Enfim.
É.
Aí eles, pô, não, vamos atrás deles e não sei o que, meu. Os quatro saem no pinote.
Saem batido.
Entram na TARDIS. E tchau.
Acabou. Doutor, tira daqui. Ah, vou botar.
Dá
aquela enrolada dele. Já vou fazer apertar o botão do não sei o que. Fazer não sei o que.
Abrir a porta da esperança lá e pá.
Tem uma hora que ele fala. Não, mas...
É porta desesperada.
É, porta desesperada também.
Eu ainda não sei pilotar esse direito. Não, alguém fala assim. Mas você não sabe pilotar?
né? Começou aí já.
É, e ele fala que ele sabe fazer o básico, né? É. Que ele não... De novo, ele roubou na pressa a TARDIS. Ele não teve tempo de ler manual.
E aí... O lance da radiação.
É, e aí que
aquele... acusa que.
É, na verdade não. Ele chega, ah, vou travar aqui, ó. É aqui que a gente desce. Chegou o nosso ponto. Vamos puxar a cordinha e descer.
Vamos puxar a cordinha. Olhou pela janela. É. Olhou pela janela e falou. É uma florestinha.
Tá de boa.
Tá meio de pedrinha. Mas tá tranquilo, tá de boa.
Suzan, fala, checa a radiação.
Checa a radiação. A Suzan olha, fala, tá de boa, tranquilo. Vamos sair no que eles estão saindo.
How convenient?
Sobe, 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 sobe. Perigo.
Peligro.
Peligro, radiação peligrosa. Muito peligrosa. É mortal para os humanos e os alienígenas.
E aí, cara, e aí, é o início do fim.
É o início do fim porque vamos ter o outro episódio. Não, nós vamos fazer o podcast semana que vem. Não é sobre esse episódio, não espere.
É.
Mas o que a gente tinha falado no começo, né, que Doctor Who ele era feito para você poder ver em separado, né, se precisasse, mas isso foi uma coisa que a gente teve, a gente se atentou vendo o último episódio desse arco. Que, na verdade, os episódios do primeiro Doutor, apesar de eles serem feitos pra você ver solto...
Separado?
Eles eram meio que trepados um no outro, né?
Porque tinha um cliffhangerzinho.
Exato. O final desse episódio é ele chegando em Skaro.
Que é o planeta dos Daleks, né? Isso. O segundo arco, né?
Que é o The Daleks. Ou The Mutants.
É, também.
É, também conhecido como
The Mutants.
Então é assim, aí agora terminamos o episódio, finalmente.
Terminamos.
Depois
de... Não sem antes, só pra finalizar, sim. E isso vai ser marcado pelas viagens da dupla, Ian e Bárbara pedem pro doutor deixar eles de volta na Londres dos anos 60. Eles passam toda a trajetória deles na tarde nessa, de querer voltar, de querer voltar, de querer voltar. E no fim nem é o doutor que leva eles de volta. É, mais ou menos aconteceu a mesma coisa com a Nissa, né? É a Nissa?
Não, quem?
Que ela também queria que o doutor levasse ela de volta.
É a Tegan.
É que elas são um item.
A Tegan entrou enganada na TARDIS e a vida dela era querer sair. Porque o doutor tinha que levar ela pra casa e ele nunca levava. Aí um dia ele levou, ela saiu, não aguentou e voltou.
Exatamente. Estamos falando aí da companhia do quinto doutor.
Lá pra frente, lá pra
que
frente.
Que era uma aeromoça australiana.
Isso, isso, isso. Mas então, o lance daí a Bárbara é que aquilo que você falou, eles entraram sem ser convidados,
sem querer,
e eles saíram, sem, tipo, deram um tchau pro doutor e ele nem levou eles em casa.
Não, entendeu? Eles falaram, encontramos aqui uma oportunidade de ir embora e estamos aproveitando, beijos.
Valeu, é isso aí.
Valeu, falou.
Foi
valeu,
bom,
falou. Valeu, falou,
e
tchau.
E por mais que eles se divirtam, porque tem horas que você vê e fala, puta, meu, eles estão gostando pra caramba, eles gostam do doutor.
Não, chega uma hora
eles
que eles desenvolvem um relacionamento.
A gente vê no episódio lá dos romanos, né, que começa, eles estão super de boa em Roma, tipo, a Tati está estacionada, o doutor, a Vicky e eles dois já estão, tipo... Com as roupas da época, já comendo uva e sendo abanada, tão tranquilão.
É, meu, tão tranquilão, eles estão de boas.
Eles aceitarem a troca da Susan pra Vicky, né? Tipo, o motivo deles terem entrado na TARDIS foi a Susan. A Susan foi embora, entrou a Vicky e eles continuaram. Eles estavam ok, né, com a situação.
Eventualmente eles ficam ok.
É.
E aí, só que apesar de eles estarem gostando de tudo isso, quando eles veem a chance de ir pra casa, eles ficam bem mais felizes, que ele fala, puta, meu, agora a gente pode ir pra casa.
Exatamente.
Cara, era isso que a gente queria esse tempo todo, por mais que fosse legal.
E o negócio que é muito legal é que eles entram como uma dupla e eles saem como um casal, né?
É, exato.
Porque apesar de não ser dito, apesar de não ter isso expresso no... Na série, eles são um casal. Tipo,
existem materiais que mostram que...
Não, quadrinho mostra, na própria série eles falam que eles estão casados e tal.
E que eles Sarah não Jane envelheceram, falou... né?
Isso é a lenda, né?
É a lenda.
A Sarah Jane fala que tem a lenda que os primeiros que viajaram com o doutor nunca envelheceram tão igual até hoje.
É, que eles continuam com a mesma aparência.
Nem as pessoas na mitologia da série sabem
até
isso.
Até hoje não foi provado.
Não foi provado. Mas assim, é legal, a gente passou 80 minutos vendo, são 4 episódios de 20 minutos, e é legal que assim, tem muita coisa que a gente vê que
foi
tá...
visto em um mês na época.
Que foi visto em um mês,
4 semanas.
É datado pra caramba, os efeitos não são efeitos, as coisas são feitas assim, é pra sair, vamos aí, vamos fazer.
É mega experimental.
Mas não é ruim, é tosco,
não é
ruim.
É tosco porque a gente tá vendo hoje. Hoje é uma outra história. Outra história. Tecnologia, mil coisas que permitem você fazer qualquer coisa.
E assim, eu acho que
O que aconteceu com o North Lich é a mesma coisa que acontece com Rose, que também é experimental, que os efeitos também são tosso até pra gente, que faz só 10 anos de diferença, mas a gente não pode nunca esquecer da importância que esses episódios têm pro legado da série, né?
Ambos os episódios têm um peso absurdo nas costas. Um, que foi o primeiro, né, foi o precursor de tudo, e o outro que ele tava com um peso, até falei na entrevista da TV Cultura, que ele tava com uma bagagem de 16 anos de série parada.
Exato.
Então era como se fosse o primeiro de novo. Uhum. Entendeu?
Então, assim, é meio até rude falar dessa forma, só que assim, você... Ah, eu gosto de Rose, ah, eu não gosto de Rose, ah, eu gosto do arco, ah, eu não gosto do arco. Gostando ou não gostando, eles são muito importantes, porque eles são marcos mesmo. Realmente, eles são marcos do início da série e, digamos, do reinício da série.
Sim. Exatamente. Sim. E tudo bem, existem episódios melhores, mais legais, mais empolgantes, mais interessantes. Mas a verdade é que eles não são tão ruins assim. São divertidos. Você se prende na história. Você quer saber o que vai acontecer.
Sim, e é muito legal que a gente vê, né? Doctor Who começou em 63 com uma outra pegada. Hoje em dia não é uma série educativa. É uma série de ficção pra massa nerd e pra povão, né, que queira assistir.
Ainda tem uma pegada educativa forte.
Mas não como era. Ela não é escrita mais pra ser educativa. Não tem aquela cota de, não, tem que ter esse tanto de episódio em lugar histórico, tem que ter esse tanto de episódio dando lição de moral. Tem episódio do Doctor Who que é qualquer porra, entendeu, hoje em dia. Mas você ainda vê que o núcleo da parada é a mesma. Mantém. É o cara que tá viajando e que ele tá conhecendo os lugares. Só isso.
É isso.
Não mudou, não foi tipo, sei lá, Star Trek de nova geração, que você sente uma diferença gritante. O plot é exatamente igual, tipo, não muda nada. Tem uma modernidade ou outra, mas
os elementos,
o coração ainda é o mesmo. A carcaça
permanece.
Assim como o doutor, né? Que os corações mantêm, o homem é o mesmo, só muda a cara.
Ah,
né?
Isso.
Esse rapaz tá filósofo.
E com isso podemos finalizar, né?
Sim, mas não antes.
Não sem antes,
obrigado. De lembrar pra galera das nossas redes sociais e de tudo mais que tá acontecendo. Então, vamos lá, Thaís. Como a pessoa faz para ela assinar a nossa newsletter, que é um meio que quase ninguém usa, mas que é importante usar, porque chega no seu e-mail. Como a pessoa faz para ela acessar?
drbrasil.com.br/newsletter. Lá você vai encontrar o formulário para colocar o seu e-mail. Tem que confirmar a assinatura e toda semana a gente tenta enviar o apanhadão do que rolou.
Sim, sim. Temos também nosso Facebook, que está crescendo cada dia mais, junto com todas as nossas redes sociais, que é o...
facebook.com/drbrasil.
E tem também aquele que eu sempre falo, que a galera gosta, que é o pássaro, que ele veio lá da Zé da Caverna, talvez fez um pterodáctilo hoje, não sei se tinha naquela época, talvez, mas não. Mas qual é o Twitter do Dr. Brasil?
Meu Deus do céu. twitter.com/drbrasil.
Sim, temos o Instagram também, aquela nossa lomo online. Qual é o Instagram?
Você tá inspirado hoje.
Eu sou inspirado.
instagram.com/drbrasil.
Nosso canal do YouTube, que você já vai dar pra galera. E pra você se inscrever, como ela faz?
youtube.com/drbrasil.
Temos também nosso Tumblr, que é administrado pela nossa amiga Natália Ivônica, que é o
drbrasil.tumblr.com.
E o Google Plus, que até não sabe falar, que é o plus.google.com/mais-drbrasil. Se você tá entrando aí nessa do Google Plus, passa, por favor.
E não esquece de dar as suas estrelinhas no iTunes.
Sim, se você tá assistindo pelo iTunes, lembra de dar sua qualificação, dê o seu número de estrelas que você quer usar pra completar o nosso céu.
5.
Sim, 5 é um bom número, 5 é cabalístico. Dizem que dá sorte dar 5 do Dr. Brasil.
Sim.
Deixe um comentário também. E claro, antes do final, gostaria de agradecer ao Bárbaro, que agora, a partir de agora, tá vendo? Essa é uma surpresa pra ele. É, todos os episódios de série clássica que a gente for fazer, revisando episódio, falando, o Bárbaro vai ser nosso convidado. Porque ele é um cara que... Cara, eu me vejo no Bárbaro quando eu vejo ele falando que tá vendo série clássica.
Aê!
Muito obrigado.
Tem muito amor a isso. Obrigado. Então, a partir de agora, sempre que tiver um podcast de série clássica, o Bárbaro tá devidamente convidado de antemão pra estar aqui na nossa mesa de debatedores. Debatentes? Debatedores? Não sei, de pessoas que debatem.
Muito obrigado, agradeço muito o convite.
Isso.
Estarei aqui sempre presente, então. Farei parte, estarei mais aqui. Vocês ouvirão mais a minha voz linda. Sim. Não é linda. É, queria informar também que, apesar do Fred ter falado que estamos numa mesa, não estamos numa mesa.
Chão, gente. É,
estamos sentados no chão.
Assim como
o
Neandertal que falamos hoje.
É, assim como o Neandertal
nesse podcast.
É, só que não, infelizmente, não sequestramos pessoas para fazerem fogo.
Ou será que?
Ou será que sim? Faz fogo aí! Não, mentira, gente, não
ou
sequestramos.
Será que ninguém. Eu já escondi a chave e o Bárbaro vai ter que ficar até provar que sabe fazer fogo.
Vamos, vocês vão descobrir semana que vem no podcast. Então, tchau, até semana que vem!
Tchau!